Discos Voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Bom dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e estamos agora com mais um Aconteceu Comigo, um tipo de episódio bastante pedido e bastante popular entre a galera, principalmente porque eu tenho que gravar, cara, porque é tanto e-mail, cara, sem sacanagem. Esses e-mails que a gente tá gravando aqui agora, os e-mails que eu recebi, eles são, deixa eu só confirmar aqui, olha aí, ó. Cara, o último que eu peguei é de abril do ano passado, né? Já que a gente já tá em 2016. Cara, então, pra tu ver como é que tá a fila. Então, vambora que hoje o cast vai ser grande. E pra me ajudar aqui, temos aqui o nosso queridíssimo professor investigador, Rafael Jacaona.
Opa!
Nosso queridíssimo Marcelo Guaxinim, lá do SciCast.
Olá, eu quero saber qual é o nível de cético que eu posso ligar nesse episódio.
Não, você pode ser o cético o suficiente. Agora, o quão cético babaca você vai ser hoje? Olha lá.
Tô regulando aqui, dependendo...
Ativa aí, ó, ativa. Aí o regulador, né, o filtrinho, né, porque agora a gente tá entrando nesse lugar mágico chamado Mundo Freak Confidencial, onde tudo é possível, né, até dragões visíveis e notórios que vivem em garagens alheias.
Aqueles que realmente existem.
Então acho que a gente já pode começar. É isso, galera. Momento de recadinhos aqui no Mundo Freak Confidencial. Rapidinho aí pra gente já entrar nesse episódio que ficou excelente. Primeiro, gostaria de agraciá-los com o projeto Legenda Sonora, que tem como objetivo transformar o projeto que já existe, né, que faz audiodescrição para pessoas com deficiências visuais, eles lançarem aí um aplicativo em que a pessoa vai poder aí, dentre muitas coisas, acessar todo o conteúdo que ele já tem, né, dependendo da meta que for atingida, vai ter audiodescrição pelo próprio aplicativo ao vivo, assim, né, você vai poder pegar do próprio filme a audiodescrição. Então, galera que curte ajudar, curte levar o entretenimento pra uma galera que geralmente não tem acesso, ou pelo menos não tem acesso ao conteúdo completo. O que, que é audiodescrição? Fica lá o cara falando do filme, as descrições do filme, enquanto, né, vai rolando ali os diálogos. Então rola toda essa forma nova aí de consumo pra essa galera que não pode, né, como a gente, absorver aí esse conteúdo. Outra coisa é, caso vocês queiram mandar e-mails ou deixar comentários, comentários vocês vão fazer na página mesmo, no mundofreak.com.br, ou então vocês vão aí mandar e-mail para contato@mundofreak.com.br. É isso aí, galera. Terceiro e último, compartilhe aí nosso conteúdo para todas as pessoas que você conheça. Vamos aumentar a nossa pirâmide Illuminati, fazer 2016 o ano do Mundo Freak. Beleza, galera? Quarto e último recadinho. Gostaria de agradecer aí a Hipertrofia Bodywear, a marca da garota Fitness Carioca, no qual vocês vão clicar aí embaixo no post, onde vocês vão ter aí o link da página do Facebook da galera da Hipertrofia. E é só isso. Vocês vão lá, curtam e conversem com eles. As lojas ficam no Rio de Janeiro, então qualquer coisa vocês se informam por lá. Então vamos lá fazer força aí com os freaks, principalmente as cariocas aí que curtem malhar, curte moda praia, você garota que escuta o nosso podcast, que eu sei que não são poucas, já vão aí curtindo aí a página de Hipertrofia, que em breve vai ter site, vai ter um monte de coisa legal. É isso, bora lá pro cast.
Nossa primeira história é do Diego Gonçalves e ela se chama A Luz. Gostaria de compartilhar dois casos que aconteceram comigo quando eu era criança. Até os 8 anos, eu morei em uma casa onde minha bisavó e meu bisavô moraram até morrer. Os dois casos foram no mesmo ano. O primeiro aconteceu em uma noite de domingo. A casa estava fechada, janelas e portas todas fechadas. Eu estava na sala assistindo TV enquanto meu pai dormia no outro sofá e minha mãe estava lavando louça na cozinha. Deveria ser por volta das 22 horas, quando um clarão vermelho percorreu a sala, passando pelo corredor e percorrendo a cozinha completamente. Tudo estava fechado e a janela da nossa sala tinha uma parte de alumínio na frente, onde não deixava passar nenhuma luz. Minha mãe veio correndo para ver o que era e eu, sem entender, também disse que não sabia. Nada mais aconteceu e até hoje não sei do que se tratava aquilo, de onde surgiu aquela luz, o que era e para onde foi. Rafael Jacaúna, que luz era essa?
Não sei.
Tem que se fosse falar, é Satã.
Cara, vermelha, cara, vermelha. Cara,
olha só. Se não for, tá? O Darth Vader é o demônio.
Faz sentido.
Porra, uma luz vermelha passa por dentro da sua casa. Isso quer dizer o quê? Que tem uma sonda alienígena ou um demônio se materializando dentro do seu lar, meu caro. Eu acho bom, de qualquer forma, tá? Você se prevenir indo na igreja.
O OVNI também, Rafa? Se tiver sendo obsediado por um OVNI, você vai na igreja também resolve?
Olha só, meu caro, se sua fé for boa, nem bandido te acerta. Então,
olha aí,
vai na fé.
Falando por experiência própria, né?
Total.
Bem, o segundo caso dele foi no mesmo ano. E ele pergunta aqui: não sei se vocês se lembram, mas por volta de 1995 a 97, não lembro exatamente a data, houve um blackout no Brasil todo. Vocês lembram disso? Vocês que são alguns anos mais velhos que eu.
Calma aí, em que década? 80?
Não, de 95 a 97, aí não soube responder ao certo.
Pô, eu sei que teve aí o apagão do Fernando Henrique, mas eu não lembro os anos não, deve ter sido por esses aí.
Então, deve ter sido por aí mesmo, olha. Já era noite, eu estava deitado. Estava junto com meus pais e, coincidentemente, ia dormir com eles naquela noite. Meu pai já dormia quando acabou a energia. Alguns minutos depois, surgiu uma pequena luz que flutuava sobre nós. Caraca! Percorri o quarto e sentava na beirada da cama.
Porra, a luz sentava? Que catice é esse?
É um vagalume?
Perguntei bem baixinho à minha mãe o que era aquilo. Ela me respondeu que não era nada e me mandou ficar quietinho. Ela também estava com medo. Até que, de repente, a luz sumiu. Não parecia um vagalume nem coisa do tipo. Não sei explicar qual o brilho daquela luz. E também é outra coisa que não sei o que é até hoje. Naquele mesmo ano, tivemos que nos mudar de casa e nada mais do tipo aconteceu. Bem, é isso, essas são as histórias do que aconteceu comigo. Ainda bem que não aconteceu nada mais, porque hoje eu morreria de medo. E yada, abraço e continue fazendo um ótimo trabalho. Cara, seu relato, já que não voltou a acontecer, alguma coisa relacionada a esse seu antigo lar. Agora, luzes, por algum motivo eu me lembrei daquele filme dos anos 80. Vocês se lembram? O Milagre que Veio do Espaço, daquelas discos voadorizinhos.
Esse filme é excelente. Eles arrumam objetos e tal.
Sim, eu nunca gostei porque, tipo, eles tinham um final meio triste. Eu odiava coisas de final triste.
Andrei, a vida é triste, cara. A vida é triste. Essa tristeza aí é a vida.
E aí, o que vocês acham, cara? Ó, é interessante porque ele não falou que a luz tinha uma forma específica, humanoide, né? A gente já recebeu relato, por exemplo, de coisas que pareciam anjos, né? Ou então quando são entidades mais, posso dizer, supostamente mais malignas, né? Uma aura mais escura, né? E aí, o que vocês acham?
Não tinha forma humanoide, mas tinha bunda, né? Porque sentou.
Olha, é verdade, né, cara?
Senão, se não tivesse bunda, ele falava que tinha pousada.
É, pousou, sei lá, parou.
Pairou sobre a cama.
É. Não, sentou, então tem uma bunda. Então, uma bunda luminosa que voa.
Olha aí, a bunda luminosa.
A primeira ele disse que era uma luz vermelha. A segunda ele não especificou qual era a tonalidade, correto?
Então, a primeira é vermelha, a segunda não. Pelo que dei a entender, é algo branco. Mas não sei por que também eu pensei nisso.
Olha, eu acho que eu vou ficar com a opção de forças sobrenaturais, né? Demônio não, cara. Nem alienígena. Acho que é alguma coisa só sobrenatural no sentido literalmente voltado para espíritos.
Entendi. Uma aparição espiritual, né? Uma manifestação.
Exato, exato. Por quê? Por quê? Porque espíritos, tá? São assim. Espíritos, eles...
Luzes com bunda. São assim.
São assim. Não, cara, não é luzes com bunda. É a questão de os espíritos agirem dessas formas, assim, eles podem manifestar-se em lugares especiais. A casa dele deve ter tido alguma coisa no passado, num tempo desse que ele não sabia que a mãe mexia com alguma coisa ou com o pai.
Caraca, a bisavó e o bisavô morreram na casa, não tem um esquema desse.
Então, né? Cara, bisavó e bisavó geralmente morrem, né, cara? É o que ele sabe fazer, né?
Só que, por exemplo,
ele sabe fazer.
A primeira ali, que foi uma luz que passou rápido pela casa, é o espírito de um trem, provavelmente, que só passou.
Tá bom. Não, tá bom, não, não.
Tá bom. Não.
Mas a explicação é mais simples, né?
Caralho. Bom, Diego, se você estiver escutando a gente, tem uma linha férrea na sua casa? Eu acredito que não, porque vamos lá, né? O cara já deveria estar acostumado com isso, porque afinal de contas não aparece uma linha férrea da noite pro dia, né? E tem a questão do barulho também, né? Tipo, não é uma coisa... Mas segundo a navalha de Ocã, né? É muito mais fácil ser um trem, realmente.
Olha só, olha só, mas é aí que tá interessante, Andrei. O papo tá tão profundo que ser um fantasma ou ser um trem, a dificuldade pode ser a mesma dependendo de quanto você acredita, tá entendendo?
Verdade, olha.
Porque se tu assumir que é mais fácil ter um fantasma, você tá dizendo que fantasmas existem. E se você falar que pode ser um trem, você tá assumindo que você não sabe o que é um trem, entendeu? É complicado.
olha aí, ó. Muito, muito inteligente sua crítica, Rafael.
Não, na verdade, é muito mais simples outra coisa, né?
O quê?
As histórias têm mais de 20 anos. 95, 97. 20 anos ali. Não, quase 20 anos. Ele fala embaixo. A segunda história aconteceu por volta de 95, 97. Então eu vou supor que pelo menos 19 anos, 18 anos, se passaram, já que as duas se passam no mesmo ano. Uhum. Ele tinha 8 anos na época. Nas duas histórias... Era à noite, passando das 10 horas, e ele estava pronto para dormir. Dificilmente tu lembra de uma história que aconteceu 20 anos atrás com todos os detalhes. Muitas das nossas memórias são, infelizmente, criadas pela nossa própria cabeça. É o guri tava pra dormir. Provavelmente é sonho, ou se bobear, nem isso. É uma coisa que depois ele criou na cabeça dele.
Mas
ele
fosse... olha só.
Se ele fosse, sei lá, algum tipo de pessoa especial que vê espírito, ele teria visto em outros momentos na vida dele, porque morre gente em todo lugar, a todo momento. Bem na infância, há 20 anos atrás, cara, não tem como ter acontecido isso.
Mas olha só, Marcelo, eu vou falar que nem o Andrei fala comigo.
qual que é o momento? Que eu falo com você de diversas maneiras diferentes, né? Dependendo do tipo de coisa, a entonação muda completamente.
Não. Temos que supor que todas as histórias contadas pelos ouvintes são verdade, tá?
Não, mas então, pra assim, ele é verdade. Na cabeça dele é verdade. Na cabeça dele aconteceu, mas eu acho não. Eu afirmo, não aconteceu.
Caraca, eu achei nem agora, olha aí, ó. Ó o famoso pau na mesa do set.
Porque quando eu falo pro Andrei assim, Andrei, pra mim isso é mentira. O Andrei fala, pô, Rafael, não pode falar isso, pô, tem que assumir que todas as histórias dos ouvintes é verdade. Entendi. Você é mais simpático.
Não, mas até porque é o que a gente sempre fala aqui, né? São as. Isso que é legal, cara. Que são as experiências das pessoas, né? Então, assim, eu acho que o questionamento se elas aconteceram ou não, eu acho que até nem faz sentido, porque no final das contas pode falar, não, o fantasma não existe, acabou. Fecha podcast, apaga a luz. Não, a questão não é essa. Eu acho que a questão é, essencialmente, a gente dar crédito de que foi exatamente isso como o relato afirma. É claro que, obviamente, existem relatos que são completamente inconsistentes. Vamos ver se a gente vai encontrar um desses por aqui hoje, que mais parece uma história contada pra dormir, do que realmente algo que realmente tenha acontecido. Mas quando são relatos assim mais neutros, não tem como desacreditar ou falar. Até porque no próprio relato do Diego, ele fala que ele tinha muita interação com o pai e a mãe que também chegaram a ver esse tipo de fenômeno, né? Então não foi algo partilhado apenas por ele. Mas enfim, né? Vamos pro próximo então, que hoje à noite promete.
Rapaz, antes de ir pro próximo, um negócio interessante. Tava jogando WoW e um camarada começou a conversar comigo no WoW. E ele falou que qualquer amigo do Kelly, né, tal, amigo do Kelly, olha só. Aí ele falou, não, parabéns pelo programa, né, tal, muito legal. Pô, mas aí, eu bem tenho uma gravação do Asta Xeran se comunicando com meu pai. Porra, cara, eu desesperei, eu falei, cara, manda isso pro meu e-mail. Ele, não, porra, calma, que não sei o que. Eu tô conversando com o cara, já tem, sei lá, já falei com ele umas 4 vezes. E o cara não me manda o arquivo, tá, ele não manda.
Não, isso é
filho. Guaxinim, o cara disse que tem a gravação. Eu quero que ele mande a gravação. Eu falei, cara, claro, manda. E o cara disse que o pai dele curte essas paradas desde que ele é criança, o pai dele tal, o pai dele já conversou com alienígena e tal. Eu falei, cara, eu quero a informação, manda pra mim. Ele falou,
não, quando esse você for. Ele é menor de idade, não?
Não, esse maluco é mais velho que o Kelly. Eu não sei quantos anos o Kelly tem, 20 e pouco.
Não, não, é porque se fosse menor, ele tinha que chamar o conselho tutelar, mas você é adulto.
Nossa próxima história foi mandada pelo Lucas Henrique e ela tem o nome de O Furto. Me chamo Lucas, sou de São Paulo. Não sei quando farão um novo aconteceu comigo, mas gostaria de dividir o meu acontecimento. Nunca contei para muitas pessoas porque geralmente quando conto, desconversam ou pensam que é simplesmente uma paranoia conspiracionista minha. Olha aí, cara, péssimo história para estar com o Guaxinim aqui para ser lida, né?
Ótimo.
Vamos lá. Quando novo, eu via constantemente coisas, principalmente em meu quarto escuro. Já cheguei a ver algumas cabeças me observando. Jesus! Cara, mas cabeça me lembrou muito uma história do Hellboy, cara, de cabeças flutuantes, cara, de parte do folclore oriental, né? E realmente, a parte yokai tem muito disso, dessas loucuras, né? De cabeças flutuantes e tal. Mas vamos lá. Mas ele não fala que são cabeças flutuantes, né? Pode ser apenas, sei lá, da janela ele vê só a cabeça observando ele, mas enfim. Além disso, vultos pela casa e tinha inúmeros pesadelos. Acontece que um dia aconteceu algo que nunca soube e nem sei explicar. Num estalo, eu estava na minha sala, sem palavras. Minha mãe sempre diz que eu parecia traumatizado e só ficava em pé no canto, olhando assustado para a porta que conduzia até o quintal. Não lembrava de ter acordado, de ter levantado, de ter comido ou ido até lá. Após todos da minha família estranharem e perguntarem o que houve, eu dizia que não sabia por que estava lá. Minha mãe acabou por revistar a casa e percebeu o desaparecimento de algumas coisas. Estávamos em obras nessa época, então os portões estavam abertos. Enquanto os pedreiros traziam areia, pedras e outros materiais aos poucos, supôs-se então que tinha sido algum furto. O que não faria tanto sentido, a menos que os pedreiros que meu pai confiava há anos fizeram parte disso. E não acredito que levar um aparelho VHS seria lucro, com a casa toda exposta. Eu não me lembrava de nada, e aos poucos, enquanto me jogavam hipóteses, fui moldando algo em minha mente. Contei que alguém veio e tentou me levar, e após algum esforço eu me soltei. Não é à toa que eu tinha um machucado no joelho. Entretanto, o restante era como um lapso de memória, um vazio. Logo meu pai apurou e jogou a culpa em um vizinho, que já era acusado de furtos pelo bairro devido ao vício. Mas tenho certeza que não foi o sujeito. Nas semanas seguintes ao tal acontecido, tive diversos sonhos aterrorizantes. Em alguns, eu via luzes na janela. Em outros, eu via humanoides entrando por ela e revistando a Jesus. O que era controverso, já que eu não tinha costume de ver filmes ou desenhos com essa temática ufológica. E dentro de alguns meses, eu podia ouvir vozes ecoando debaixo da escada. Sei que pode ter sido tudo uma grande imaginação de criança, mas esse lapso de memória me frustra e me aterroriza ao mesmo tempo. Furto ou não, o fato é que me deixou um oco na mente e até hoje tento entender tudo isso. Obrigado e continue.
Gostei porque o pedreiro não pode levar um videocassete, mas o alienígena pode. Eu achei que era uma história de demônio, mas ele abordou pelo lado ufológico, achei interessante, né? Ele puxou para um lado que eu achei incomum, sabe? Sombras, vultos, né? Demônio. Não, ele foi pro lado alien.
Então, é porque provavelmente, eu tô supondo aqui, pode ser coisas ligadas ao, como tá falando, de um problema material, né? De, roubar alguma coisa, né? Então, automaticamente, as pessoas já não pensam que é algum tipo de espírito, né? Já que você lembra muito mais da coisa imaterial, né? De não poder nem influenciar na matéria, né? No estado físico das coisas, né? Sei lá, tu não vê, por exemplo, sei lá, um espírito com VHS debaixo do braço roubando a casa de alguém, né? Mas eu acho que para um alienígena deve ser relativamente mais fácil você imaginar isso.
É, porque se eu tenho tecnologia para viajar entre os sistemas solares, eu vou precisar de uma VHS, né? É óbvio que eu...
Cara, porra, a viagem é longa, né, Guaxinim? Porra!
Porra, é! Assistir, né?
Mas o Guaxinim, olha só, para pensar por que um alienígena roubaria um VHS, né? Mais ou menos que nem aquela história do viajante no tempo que veio para roubar um computador da IBM, né? Porque no futuro ele não tinha tecnologia para ler um arquivo lá, não sei o que. O alien poderia se focar de um alien, ele ter roubado
Chama essa fita aqui das férias de 1600. Como é que a gente vai assistir isso? Porra, precisamos de um videocassete. Vamos no Brasil roubar.
Corta a cena, tá um ETzinho de Varginha, né? Sendo pego com um VHS lá do braço, né?
Não, mas é que tá. O Alien pode ter pego, né? Já tá ali atrás dele e falou assim: vamos pegar esse negócio aqui, já que os humanos. Todo mundo tem em casa, vamos estudar, né? Não sei, não tem relatos de Alien roubando isso, porque. Ninguém acreditaria mais.
Por que não? Por que será que não acreditaria nisso, né, Rafael?
Eles queriam roubar a criança e roubar o VHS. Olha, não roubou a criança, roubou o VHS, só pra foder a vida da criança.
Vamos lá na Terra, buscar uma vaca, um VHS, a gente faz um festão esse fim de semana.
Mas, cara, olha só. Vou dar outro ponto de vista, assim. Cara, criaturinhas, cabeças, etc. Cara, por algum motivo, isso me remete muito à questão de doente mesmo, né? A gente foi levar pro lado espiritual da coisa, folclórico, que seja. E, cara, se a gente tá falando aí de lado material, a gente tá falando aí de, porra, duendes elementais da Terra, coisas materiais, é isso aí, é o campo deles, cara. É claro que, obviamente, eu não acredito que eles tenham roubado um VHS, né? Mas, pô, só essa coisa de... criaturinhas é muito legal, cara. Me lembrou muito aquele filme, não sei se vocês já viram, o Don't Be Afraid of the Dark, que aqui no Brasil acho que veio com o nome de Não Tenha Medo do Escuro, ou algo nesse sentido. Ele é de fada dos dentes, né? Sobre que elas, na verdade, não são boazinhas, né? Elas são, na verdade, seres sombrios, né? Que pegam os dentes à força, se é que vocês me entendem. Então, cara, me lembrou muito isso. É um filme dos anos 80 que teve um remake bem recente com a ex-mulher do Tom Cruise. Vou deixar o trailer aí pra vocês.
Eu acho que tem Netflix, né?
Eu não sei se tem, cara.
Eu acho que tem, eu acho que eu vi no Netflix.
Pô, eu vou ver se tiver.
Já teve, então. Se não tiver mais é porque já teve, mas eu vi no Netflix.
Eu acho ele muito bom, um filme muito bom.
É, assim, eu acho, vamos lá, voltando um pouco mais pro lado 7.
Você saiu daí em algum momento, Rochinho?
Tava viajando com os bichinhos roubando dente. É, a hora que tu falou gnomo, na verdade, eu viajei aqui. O guri pode ter tido sonâmbulo, né? Porque ele mesmo fala que ele não sabia como chegava nos lugares. Meu irmão, quando pequeno, ele tinha isso, assim, de ele saia da cama dele e ia pra sala. E, ou às vezes, vinha pro meu quarto, dormindo mesmo, deitava e dormia no chão, e dormia no sofá que a gente tinha. Aí depois ele cresceu, passou. E ele não lembrava de nada no dia seguinte. Isso não é nada sobrenatural, né? Tem gente que passa por isso. Sei lá, ele ter roubado a própria casa, eu acho difícil mesmo, sonâmbulo.
Mas se ele perdeu o controle do próprio corpo, como ele diz, cara, quem não diz que foi ele mesmo? Assim, não no sentido, obviamente, de, vou roubar e, sei lá, pra comprar droga e mentir. Não é isso. Mas, sei lá, se acontecer algo dele perder o controle do próprio corpo, ele pode ter, tipo, sei lá, tomado conta alguma personalidade louca, agora no momento não sou psicólogo, não sei explicar isso, e, tipo, sumiu com essa porra e aí, foda-se. Aí tá na outra personalidade que sabe onde que escondeu essa porra. Enterrou esse negócio junto com o boneco Ken dele, sei lá.
Ou ainda mais simples, houve o roubo e houve o sonambulismo, sendo que as duas coisas não têm relação uma com a outra. Só que como aconteceram na mesma época, na cabeça dele uma coisa pode ter sido levada a outra, entende?
Sim.
Tipo, tinha um monte de gente entrando e saindo da casa, alguém levou o DVD, alguém deste mundo, e ele tinha sonambulismo, ponto. Sei lá, porque estava incomodado. Ou ainda, eu não sei se foi no Mundo Freak, que esse tipo de coisa de divisões de pessoas e lapsos de memória, às vezes, isso até eu não sei se o André vai deixar, mas a hora que o André tava lendo o relato, pessoas que sofreram abuso.
Olha.
Tipo, físico. É um trauma tão grande que a pessoa cria na cabeça dela uma história diferente pra que ela esqueça o que realmente aconteceu.
Olha aí.
Assim, eu repito, não sei se tu vai deixar isso na edição, mas...
Não, cara, acho que não tem problema, até porque, vamos lá, né? O cara vai falar, não, nunca aconteceu, beleza, foda-se.
É. Não, calma aí, tu tá insinuando que um pedreiro abusou dele.
Não, calma aí. O Guaxinim foi muito claro que ele falou. Não, independente disso, independente de qualquer coisa, acontece, né? É algo que não é misterioso, né? Tem diversos, né, casos desse tipo de coisa, né? A pessoa tenta subtrair essa memória seja ruim e coloca outra no lugar. Isso aí é comum até.
Vocês têm aquela ouvinte que é psicóloga, né? Que gravou com vocês, que é a Juliana. Acho que ela pode comentar esse caso nos comentários, que ela é mais gabaritada que a gente pra estar falando disso.
Sim. Mas é claro, né, que esse tipo de caso não deveria ser tratado com leviandade, né? Obviamente, né?
Isso, pode ser Alien, cara. Relaxa. Provavelmente foi Alien.
Vamos lá pra próxima história. A próxima história foi enviada pelo Enzo Fiore. Cara, não tem como não meter aqui um...
Fazer a mãozinha.
É, fazer aqui o Eze Auditório aqui pra você. Enzo Fiore.
Mas tu tem que ler o nome dele fazendo a mãozinha.
Eu já tô fazendo aqui, cara.
Ok.
E o nome da história é... Espíritos de Luz. Meu nome é Enzo. Tenho 14... 14 anos, olha aí, ó. Então relevem, tá, galera? 14 anos. Vamos tentar não traumatizar a mente do moleque.
Olha só, relevar não. Aqui eu trato todo mundo igual. Se chegou não, aqui na conversa...
Eu vou acreditar. Foi o demônio, querido. Foi isso mesmo.
Vamos lá. Ele diz que mora no Rio e que nos acompanha desde que um amigo cético... Olha aí, ele me sugeriu. Falando que o Mundo Freak tratava assuntos relacionados a mistérios, sobrenatural, lendas e coisas do tipo de uma forma bem humorada.
Eu escuto como episódio de humor, só pra... Ficção, humor, pra mim, o Mundo Freak.
Filho, relaxa. Dando dinheiro, tá tudo certo. De primeira, eu nem dei bola, mas quando me dei conta que logo ele, que era um ateu cético, porque eu juro que eu esperei ele falar ateu cético satanista, mas o satanista nunca veio. Em tudo, sugeriu vocês, eu pensei, eu tenho que ouvir o podcast deles agora. Nossa, que pessoa, não é agora, meu Deus. Olha, determinado. Como garotos de 14 anos deveriam ser, né?
É, escuta essa cast. Eu sou cético e tô te falando pra te escutar.
Olha aí, ó. Quando comecei a ouvir, não parei de acompanhar as postagens de vocês e valorizo muito esse trabalho. Yada, 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 elogios... Ele fala que não vai contar uma história... que ele não vai retratar uma história relacionada diretamente a ele, mas sim diretamente à mãe dele. Eu e ela sempre tivemos um forte laço, como uma forte amizade. E nossas histórias de tudo nunca passaram de desapercebidas. Sempre contávamos a verdade um para o outro. E assim somos até hoje. Então, aqui estou eu para contar duas histórias de muitas que aconteceram com ela. E que sempre eu digo para ela repetir e sempre repete da mesma exata maneira. A parte da família da minha mãe veio da Paraíba, lá do interior, numa região bem pequena conhecida como Queimadas, onde essas coisas de mistérios são bem marcantes. Eu já coloco aqui minha carta armadilha para evitar piadas com o nome da cidade. A primeira história que eu quero citar aqui foi quando, na infância, ela estava com uns primos em uma espécie de galpão bem aberto, cheio de vários colchões juntos. Tá, é uma fábrica de colchões, é isso? Como se fosse uma enorme cama, ele fala que montava, assim, os colchões, né? Que serviam para várias pessoas dormir. Caralho, isso aqui não faz sentido.
É um galpão cheio de colchão e o pessoal dorme.
Então, na verdade são camas, não colchões, não é uma fábrica de colchão. É um dormitório, né? Dentro de um galpão. Tá,
isso que só vai, que no se chão. Chama alojamento.
Bom, tá perfeito, perfeito. Você resumiu um parágrafo inteiro, Rafael. Obrigado. Pois bem, estava ela com meus primos, que eram muitos, já que as famílias mais antigas tinham bastante filhos. Informação relevante pra história. Os dias sempre eram divertidos e ela sempre me disse que brincava com os primos correndo em volta da casa, brincando de roda e essas coisas antigas da vida. Essas coisas antigas da vida. Tudo parecia bem divertido, até de noite, tirando o fato de quando alguém acordava para fazer xixi, o lugar era no interior e não tinha banheiro. Quando acordava de noite, tinha que chamar a avó para trazer uma pinica para fazer xixi. Realmente, outra época, né? E um dia, minha mãe teve que fazer isso. Ela me disse que acordou no meio da noite e chamou pela avó. Chamou, chamou e nada. Até que depois de alguns minutos, ela apareceu e levou a minha mãe até o canto do pinico. Ela fez a sua necessidade e voltou para os colchões para dormir de novo. No dia seguinte, ela acordou, chegou na avó e reclamou pela demora para levar ela até o pinico. Caralho, quando respondeu que não foi ela que levou a mãe pro... Jesus, caralho, eu tô arrepiado agora.
Cara, que assustador, o pinica coletivo. porra!
E ele fala que, na verdade, foi a sua irmã que já havia morrido. Caraca!
Não, cara. Não, não tem como.
Completando, a avó dela ainda disse que sua irmã sempre lhe ajudava em situações desse tipo e nunca deixava de lhe ajudar, principalmente em momentos como aquele. Foi quando minha mãe congelou por um segundo e repensou se iria acordar à noite mais uma vez para chamar minha avó e até o pinico novamente. Cara, que história excelente!
Não, cara! É furada!
O que que é furada?
A avó tava dormindo. Como é que a avó sabe que quem levou ela foi a menina morta? Segundo, se ela cheia de colchão e dormia todo mundo ali, pode ter sido qualquer um de saco cheio da guria reclamando que pegou ela pelo braço, levou ela pra urinar e trouxe de volta. Por que tem que ser a mulher morta?
É, porque não, não pode ser a mulher morta. Preconceito com pessoas mortas.
Cara, não, assim, é realmente que tem milhões de colchões, todo mundo dorme no chão. Foi a tua irmã morta que te levou.
Caraca, cara.
Olha, é muito frato. A irmã morta que levou.
Então, porra. Realmente, o que o Guaxinim tá falando, ele tem o sentido do quê?
Não, não, porra, o que o Guaxinim fala não tem sentido nenhum, André, pelo amor de Deus.
Ó, Rafa ficou bolado. Não, assim, tem sentido pelo seguinte, vamos lá. Tava a guria lá com sono. Não percebeu que pode ter sido qualquer pessoa e ter feito isso, né? Ou então, a avó podia ter dado aquela sacaneada gloriosa.
Sim. Mais ah,
com certeza, cara. Velho, cara, olha só. Velho, quando é novo, é velho, entendeu? Porque,
eu imagino, sim, Rafael.
É aquela história da avó do Keller, que ela falou, aquela árvore lá, ó, tá vendo? Tem um bicho com cor de casca de árvore disfarçado, e o Keller começou a ver o bicho que não existia. Lembra que ele contou a história?
Sim, exatamente.
Velho é isso, cara.
Olha aí, não, mas pode ser nem isso, cara. Pode ser tipo, ah, e cara, meu avô já me pregou uma dessa já, mas deixa pra lá. Não, acho que o que eu falo é o seguinte: poderia ter sido qualquer pessoa, e a velha não acordou, né? Sei lá, devia estar morta de cansaço.
Não, morta aí, irmã.
Tá. Não, cara, olha só, a gente tá falando que é uma velha só porque tu falou que é uma avó. Mas se a mãe dele era criança, provavelmente a velha não era muito velha. Vai ver que ela tava namorando.
Não, namorando não, que já tinha 1 milhão de filhos, né, Rafael?
Ah, mas eu conheço gente namorando, tem um monte de filho também.
Ela não ia chegar pra filha e falar, ah, não, não acordei porque eu tava brincando lá com o seu avô. Não, ela falou, pô, não acordei.
Também tá morto.
Tá bom, gente.
Tu não presta 2 contos, cara.
Estou de parabéns.
Morto também.
Ah, eu ia falar que a velha poderia ter falado, ah, não, foi minha avó, tipo, ah, foda-se, né? Ah, deu aquela brincada e foi algum irmão ou irmã que ajudou ela e ela, pô, com sono, cara, com sono meio sonâmbulo, tu não vê porra nenhuma, né, cara?
Pinico coletivo, cara, isso sim é um terror. Isso é o demônio.
A história foi boa, a história foi boa.
A história é boa, como história.
Tá bom. A segunda história da minha mãe se resume no seguinte: dessa vez não foi ligada nessa região da Paraíba e nem na mesma idade dela nessa primeira história, e sim na cidade de Campina Grande, alguns anos depois. Até hoje, minha mãe tem marcas na perna, consequente de uma explosão de um balão que houve nessa mesma cidade. Não soltem balão, crianças. Em um parque local. Isso realmente aconteceu e muitas pessoas morreram. E por sorte, ela acabou indo para o hospital com os membros quebrados. Cacete.
Eu considero isso sorte, não, mas tudo bem.
Não, cara, vamos lá. Porém, foi bem cuidada pelos médicos. Nesse meio tempo de repouso no hospital, que se resumiu em alguns meses, disse ela que estava esperando pela visita da mãe ou de seu pai, ou de pelo menos algum de seus irmãos, antes do ano novo. Mas como sua família era grande e essas coisas de união não eram tão marcantes para a própria família, ninguém foi visitá-la. Caralho, que família escrota, hein, cara?
Nem a irmã morta?
Cara, é foda, imagina. E ela acabou tendo que esperar até que se passassem os próximos minutos até a chegada da meia-noite. E todos festejaram o ano novo sem ela, pelo visto. Quando alguns minutos antes, um tio que ela valorizava muito chegou e começou a conversar.
Tá morto, já entendi.
Tá, olha só. Ela teve que esperar até que chegasse a meia-noite. Um pouco antes disso, chegou o tio. Tipo, ela tava esperando até meia-noite e o tio apareceu antes da meia-noite?
Então, pouco antes da meia-noite. Como é que eu me perdi?
O autor do texto se perdeu também, relaxa.
É um garoto de 14 anos. Vocês pedem pra relevar, mas não releva ainda.
Mas vamos lá. O tio que ela valorizava muito chegou e começou a conversar. Ele falou que não podia deixar de visitá-la e simplesmente estava feliz por estar com ela naquele momento. Minha mãe teve esperança, então, em não passar o ano novo sozinha, mas instantes antes de dar a meia-noite, seu tio lhe falou que tinha que ir embora e não explicou o motivo. Ele só dizia que tinha que ir antes da meia-noite e pronto. Acabou que seu tio foi embora e minha mãe foi obrigada a passar o ano novo sozinha. Ele deixou um sapato de cristal. Mentira, isso aí eu acabei de
saber. Eu tava pensando nisso, cara. Pô, não, tem que ir, minha carruagem virar abóbora.
Olha aí. ao lado dos poucos enfermeiros e pacientes que estavam lá. Dias depois, ainda no hospital, sua mãe lhe visitou. E a filha, que é a mãe do cara, né, pra não confundir muito, simplesmente reclamou por as duas não terem passado o ano novo juntas. E que se não fosse pelo seu tio, pelo menos por alguns minutos, ela não veria nem mesmo um parente em uma data tão marcante. Foi quando a mãe dela respondeu que ele havia morrido de tarde. Exatamente naquela data. Era o tio morto mesmo, cara.
Porra, Andrei, essa história eu já vi chegando, cara. Essa aí eu já vi.
De balão, lá no começo, é.
Porra, mas aí, cara, a mãe dele vê coisas mortas. É tipo o garoto sem sentido. É mó furada essa mulher. Isso aí deve ser. Rapaz. Meu Deus, viver na casa com ela deve ser bem chato.
Verdade, verdade. Olha aí, ó. Pô, mas ó, se você for pensar, vários parentes, porra. Isso aí é, porra. É bacana, né, cara? O parente morreu, foda-se.
Isso, tá doente, precisa de ajuda, vem o morto. Quer ver xixi, vem o morto. Os vivos não podem contar, né?
Cara, mas que família, né, cara? Que família.
Porra, os caras só se ajudam quando morrem.
É verdade, né, cara? Porra, pra entrar no céu tem que fazer alguma boa ação. Então o cara é obrigado a
fazer. É, tipo, o cara assim, ó. O anjo falou pra ele, você tem até a meia-noite pra fazer uma boa ação, senão tu vai pro inferno. Aí ele, porra, vou visitar a minha sobrinha. Aí foi lá e visitou, eu tenho que ir embora porque eu tenho que ir lá dar pro anjo que eu fiz aqui uma boa ação.
Exato, às vezes é isso, é.
Com certeza é isso.
A próxima menina nos enviaram um e-mail, pediu para ficar anônima, então vamos respeitar a vontade dela. E a história que ela conta tem o nome de Os Pequeninos. Tenho algumas experiências para contar, mas antes gostaria de pedir para que não me identifiquem caso divulguem meus casos. Em 2006, eu estava no carro, no banco do passageiro, viajando entre Curitiba e São Paulo. A estrada não estava movimentada e era noite. Pouco antes de Registro é uma cidade de bem no
começo de São Paulo. É, no começo de São Paulo.
É, pro lado de Curitiba.
Isso. A única vez que eu fui pro Rio de Janeiro de ônibus, o primeiro lugar que tu para em São Paulo é Registro.
Sim, sim, sim. Bem, pouco antes de Registro, né, apareceram essas duas pessoas no meio da estrada, bem altas, mais de 2 metros. Cara, aí ela tá falando que em Registro acontecem muitas coisas, e eu já tô aqui arrepiado, porque essas duas pessoas, elas eram totalmente pretas. Não vimos diferenciação na cor do rosto, apenas que eram figuras parecidas com pessoas. Elas não tiveram reação nenhuma com o carro indo em direção a elas. Deparamos, e quando olhamos em volta, não estavam mais lá. Um dos pneus quase cortou, e logo depois apareceu um caminhão oferecendo ajuda. Pensamos que poderia ser alguém querendo provocar um acidente, mas é muito culhão andar no meio de uma rodovia sem reagir. Palavras dela. Além deles serem desproporcionalmente altos, no fim, paramos no próximo posto para trocar nossas fraldas e ver o pneu. Mantive essa história quieta até ouvir os dois relatos cujas semelhanças com o meu assustou. Nos dois casos, era a mesma estrada e surgiam seres pretos e muito altos. Pensei que fosse algum engano ou ilusão no meu caso, mas a repetição dela me causou espanto. Cara, sabe o que eu tô pensando agora?
Como Trotter, um time de basquete.
Não, não. Caralho, eu gosto de... Pelo amor de Deus. Slenderman, cara.
Shadow People. O Slenderman deve ser... É, o Slenderman, eu acho que tem uma raiz muito forte nessa lenda dos Shadow People, entendeu? Pessoas das sombras. Porque só que o pessoal das sombras usando terno.
Sim, verdade. Então, não terno necessariamente, né? Pode ser aquela coisa da aura escura, né? Que você não consegue perceber, consegue ver o entorno, né? Que tem muitos relatos sobre isso, né? Que as pessoas ligam geralmente com Shadow People e tal, que tem bastante relato disso. Mas, cara, é interessantíssimo, cara. Terror na estrada total, né, cara? Imagina, tá dirigindo...
Mas eu não entendi. Elas estavam dirigindo...
Indo pra São Paulo.
Então, o carro quebrou...
Não, o carro não quebrou. Elas estavam indo, de repente viram essas coisas na estrada, na frente delas, elas sumiram essas coisas, e elas pararam porque tiveram um problema no carro. Foi isso que eu entendi.
Tá maluco, meu irmão. Eu vou com... Aí... Caralho, eu vejo sombra vindo do carro e logo depois o carro quebra. Vou parar. Meu irmão, mas eu desço do carro correndo como se não houvesse amanhã.
Então, mas eles pararam no posto, né? E mesmo assim, eles pensavam no primeiro momento que fossem pessoas realmente tentando sacanear, né? Provocar algum acidente.
Roubar eles.
Não, provocar algum acidente, cara. O que que dá pra levar de um, sei lá, depois de estrada, rodovia? Tu pensa já que, porra, é alta velocidade. Não tem muito o que roubar nessas ocasiões, né?
Tem. A vida e a virgindade.
Que isso, Rafael?
Ele falou com uma propriedade que vai ser.
Cara, Belfor Roxo, eu não visito mais, tá? Tá nesse nível já de necrofilia? Foda-se vocês.
Pode ser dois carcudos só andando na estrada.
Meu Deus do céu.
E aí, Guaxinim, o que você acha?
É porque elas mesmas falam que a primeira ideia que elas tiveram, que eram duas pessoas querendo provocar acidente. Depois, um tempo depois, elas chegaram à conclusão que podiam ser seres de sombra. Elas deviam ter ficado com a primeira hipótese. Ela mesma fala, a primeira ideia que elas tiveram eram pessoas querendo provocar acidente. Sim. Aí elas se assustaram, pararam no posto, aí depois tentaram racionalizar o que aconteceu e chegaram a conclusões mais malucas, então...
Sim, não, mas não racionalizou. Foi relacionado a outras histórias parecidas com essa naquela região, né, que provavelmente ela escutou.
Registro é um lugar legal, hein?
Cara, foi o que a Era comentou comigo aqui, cara. Registro é um lugarzinho, né, vou te contar, hein? Tem várias histórias.
E era de registro, né?
A era de registro.
Olha só, história de pessoas que casam com bolivianos.
Era sem registro ou o que, Andrei? Registrado?
É. Ira. Que é, nossa, que ninguém previu. É, Ira, quem nasce em registro é o que mesmo? Registrante.
Ai, que decepção.
Olha.
Quem nasce em registro é Shadow People.
Olha aí. Olha que é, Ira. Aí, olha, Ira, que eu não vou nem falar nada.
Ai, meu Deus do céu.
Vamos lá. A história seguinte aconteceu com meus parentes. Minha prima, quando grávida, passou a ver homenzinhos deformados na casa da mãe dela e na garagem. Caraca, hein? Ela nunca teve qualquer sensibilidade, mediunidade. E após o menino nascer, ela parou de ver. Mas o menino, desde cedo, tinha muito medo de ficar sozinho, em especial no quarto dele, onde ficavam os bichos pretos. Sei que é comum esse medo nas crianças e várias vezes ele pode ser explicado, mas com o medo nos olhos dele era genuíno. Assim como na história anterior, eu também ouvi esse mesmo relato da boca de outra pessoa, sobre uma grávida que via coisas e depois que o bebê nasceu, essas visões passavam pra eles. Cara, isso é interessantíssimo, né, cara? Você tem muitos relatos, assim, da ligação por motivos óbvios, né? Não só essa ligação, ligações biológicas com o feto, né? Isso é normal, né? Agora, ligação desse tipo, provavelmente ela tava passando por uma assim, supostamente, né, passando por essa coisa de que o próprio feto já tava efetuando já, sei lá...
O feto efetuando.
O feto já tava já... fazendo já essa ligação e tal, e a mãe tava ligada a isso dessa maneira, cara. Isso é legal, cara.
Olha só, assim, lá de criança, vou dar uma adição aqui ao programa. Hoje, a minha esposa virou pra mim, eu comento isso com ela, poxa, às vezes o Kaleo acorda sereno, calmo, tranquilo, sorrindo e tal. Mas às vezes ele acorda com um olhar vidrado. Eu falei isso pra ela, poxa, que ele tem pesadelo de vez em quando. Ela vira pra mim e diz, tá na hora de você batizar essa criança. E ela é ateia. Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. Mas ela, pô, tem que batizar essa criança. Eu fiquei... É, faz sentido. Vamos ter que batizar o guri, cara. Ele acorda com a cara assim, parece que ele viu um bicho no sonho, sabe? E com a cara de assustado. E ele fica, tipo, um minuto até se acalmar, sabe? Ele fica chorando e tal. E demora pra se acalmar. É bem estranho. Então, vamos lá. Vamos ver essa história dessa criança aí.
É, assim, o Rafael tá aqui, deve confirmar o que eu vou dizer. Como pai, a mulher quando fica grávida, ela fica meio maluca.
Que isso, cara?
Meio... Confirma, Rafael?
Porra, carimbado e atestado.
Os hormônios, tipo, é como se ela estivesse em TPM durante 9 meses.
Entendi.
É uma...
Os hormônios então... se alteram, né?
Isso. É, tipo, entendi. Tem mulher que vai chorar copiosamente, ficar o tempo todo, meu Deus, será que ela tá bem? Será que ela tá doente? Será que ela vai nascer com algum problema? Será que não sei o quê? Aí chora, vê o comercial de margarina, chora, sabe? É uma loucura. E então, isso dela ver criaturinhas só durante a gravidez pode ser um pouco disso dos hormônios daquela loucura que elas passam, né? Da criança, tu não tem como saber, né? Tu olha pra criança e vê que ela tá assustada. Ela pode estar assustada com um barulho, com alguma coisa que tu não notou, com um bichinho de pelúcia que é muito feio. Ela tá supondo que ele vê alguma criatura escura, porque pode ser que, sei lá, ela um dia perguntou, você tá vendo a criatura escura? Aí a criança, sem entender o que é isso, relacionou ao bichinho que ela via, ou ao barulho, e ela disse, ah, é isso então. Então é o bichinho escuro. Porque, tipo, é uma criança. Ela passou o medo dela pra própria criança, sim. Ou esperou a criança crescer e dizer, quando você era bebê, você via criança escura? Ah, eu via monstrinho.
Cara, agora de criança é tipo com um brinquedo, entendeu? Eu acho muito sinistro, porque...
Ah, não, é.
Criança tende a não mentir. O problema é justamente esse que o Guaxinim tá falando. A criança não mente, mas ela, por falta de vocabulário e de conhecimento interpretativo, você, sem querer, contamina o que a criança está falando com o que você mesmo traz, né? A criança sempre te dá uma informação que é guiada literalmente por você.
É, por muito tempo, para Malu, era todo bicho pequeno era uau, todo bicho que era ave era popó, todo bicho grande era papai.
Papai?
Papá. É o vocabulário dela.
É papai.
Isso.
É... cara, vocês estão... Que papo bom esse vocês estão tendo, cara. Tá bom,
gente. O dia que tu for pai, a gente deixa tu participar, André.
Tá bom, pode deixar. Ah, meu
Deus. É, mas assim, isso eu quero ver o André pai, porque assim, ó, mais de uma vez eu acordei à noite com um brinquedo que de repente disparou sozinho, ou, sabe, tocando música, ou fazendo som e luz. Sabe, eu calmamente vou até o brinquedo, tiro a pilha, ou dou um jeito de desligar ele e volta a dormir. O Andrei, com essa história do não for olhar pra trás, ele vai se encolher na coberta e o bicho vai cantar até a pilha acabar. 3 dias preso no quarto.
Ah, foda-se, cara. Leva meu filho como oferenda, que se foda, cara. Vai lá. White Walker quer levar lá pros deuses antigos? Leva, filho. Só não me mete nessa história, não, cara. Eu não tenho nada
esse
com isso.
É o papai do ano, né?
O filho do Andrei pedir: pai, olha embaixo da câmera. E eu não. Olha você.
Olha você, filho.
O pai dos Winchester lá: pai, olha embaixo da cama, né? Eu vou deixar essa arma aqui contigo. Se tiver alguma coisa, te defende.
Excelente. Nossa próxima história foi enviada pelo Gustavo Noal e ela tem o nome de A Tábua de Esmeralda. Meu nome é Gustavo, tenho 36 anos, sou médico e moro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
Aqui perto, aqui pertinho.
Olha, pode dar um alô pra ele.
Depende, vamos ver a história.
Acompanho o Mundo Freak Confidencial desde o episódio 14 sobre Cabala. Nem lembro mais como cheguei até vocês, mas acho que foi procurando por podcasts no iTunes. Gostaria de relatar dois casos que foram cruciais para a mudança em minha vida e minhas crenças. Sempre fui cético, não acreditava, negava e até desdenhava da credulidade dos fatos. Ou seja, é o estágio que está hoje o Guaxinim. Sempre achava que era alguém que movimentava o copo ou a caneta quando os colegas brincavam e chutavam uma macumba na rua. A casa da minha infância ficava no encontro de três avenidas, sempre foi ponto disputadíssimo para os despachos.
Sexta-noite tinha fila
tinha
lá.
Tinha hora, né? Tinha que marcar a hora, né?
É, porra.
Esses fatos fizeram que me mantivesse cético. Mas agora, no sentido de buscar a causa e uma explicação para os fatos, e não simplesmente atribuir a falcatruas ou mistificação. O primeiro aconteceu depois de muitos anos de formado. Era médico plantonista e responsável pela internação de alguns pacientes no hospital. Tive uma paciente com o nome de... Não vou revelar o nome da paciente, por motivos óbvios. Internada por causa de uma úlcera crônica na perna. Ela era bastante idosa, com seus quase 80 anos, e morava reclusa numa casa bem isolada no interior do município. Quase uma ermitã. Existe essa palavra, ermitã, no feminino? Olha aí.
Agora existe, tem presidenta.
Ele é médico, cara, ele deve estar mais certo que a gente.
Olha aí, ó.
É verdade. Ainda bem que ele mandou digitado e não escrito à mão.
Olha aí, ó. Com seu filho adotivo esquizofrênico. Caralho, que vida. Devido à precariedade da saúde dessa senhora, permaneceu um bom tempo internada, onde criamos certa amizade. Apesar dela não falar muito, acredita que pelos anos de isolamento, pelas condições clínicas e sociais, dediquei-me e consegui uma vaga numa casa de repouso para idosos, onde ela poderia viver com certa tranquilidade o resto do tempo de vida, a qual ela foi transferida após sua saúde ter se reestabelecido. Num desses plantões noturnos que fazia no meu tempo de rodízio de descanso, fui para o quarto dos médicos dormir. Sonhei com ela, onde vinha me agradecer pela dedicação, carinho e respeito durante seu tratamento. Era a mesma pessoa, mesma fisionomia, mas com um linguajar muito melhor. Pela manhã, no fim do meu plantão, perguntei para as enfermeiras se tinha informações da paciente. Afinal, fazia muito tempo que ela tinha sido transferida e não recebia mais notícias. No que uma enfermeira responde: acabou de dar na rádio que ela morreu. Saiu a notícia do falecimento e convite para enterro. Pensei comigo: caralho, como pode? Ela apareceu no meu sonho e agora tá morta? Soube depois que ela tinha morrido durante a madrugada, antes do horário que eu fui dormir.
E aí, galera, essa história aqui, dava pra ver o que que tava vindo, né? Mas, cara, eu gosto muito dessas histórias. Mas eu sei que, cara, sério, você sonhar com alguém que já morreu não quer significar absolutamente nada, né? O que a gente pode tentar tirar a parada paranormal da coisa é que, pela coincidência, né, você liga o fato de ser aí, né, nossa, realmente, se bateu assim é porque deve existir, né, ou essas coisas. Mas, cara, eu gosto muito dessas histórias, cara, eu acho elas bonitas.
Deixa eu surpreender todo mundo. A minha avó, por 2 anos, ela fazia hemodiálise e na manhã que ela faleceu, eu sonhei com ela na mesma noite que ela tinha se despedido.
Olha aí.
Só que eu vejo isso hoje, sei lá, como uma coincidência. Por muito tempo ela tava bem doente, bem fraca, cada vez mais. Era tipo, ia acontecer, entende?
Sim, sim, claro.
Mas realmente, esse mesmo caso que aconteceu com ele, aconteceu comigo.
Olha aí, ó.
Olha, eu não dou essa sorte. Meu avô faleceu, minha mãe faleceu. Não sei com nenhum dos dois.
Vai ver, tu não era tão bom assim com eles pra eles se despedir.
Olha aí, ó.
Ah, não, aí não. Aí tu me ofendeu profundamente agora. Vou até chorar. Não, cara, acontece. Cara, se isso acontece, eu já acredito no bagulho. Se isso acontece comigo, só ia confirmar, vai ver, por isso que não acontece, entendeu? Acontece com o incrédulo, pro incrédulo acreditar, e o incrédulo continua não acreditando.
No caso dele, eu não sei, mas eu vou falar do meu especificamente. Eu vejo muito assim, é muito provável, como a minha avó tava bem doente, assim, bem, bem mal de cama, que eu por várias noites tenha sonhado com ela se despedindo, não só na noite que ela realmente faleceu, só que daí tu acorda e ela tá lá, tu sabe, tu esquece. Quando finalmente tu acorda daquele choque, essa te marca e tu vai ficar, porra, sonhei que ela morreu, tipo o pessoal que pega avião e fica, aí eu tô com mau pressentimento. Aí o cara tem um mau pressentimento toda vez que embarca no avião, no dia que ele finalmente acerta, ele vira profeta.
Entendi. Faz muito sentido.
É aquela pessoa, não, hoje eu tô com um pressentimento que uma coisa boa vai acontecer. Aí não acontece nada, tu esquece. O dia que acontecer, porra, eu realmente sabia, hoje ia acontecer uma coisa legal, mas é uma pessoa que todo dia tá positivista, então. Provavelmente eu pensava sempre, minha avó tá indo, tá se despedindo, um dia eu acertei.
Cara, mas isso acontece direto, cara. Tipo, mãe tem muito dessa história. Cara, sonhei com a sua tia, vou ligar pra ela, sonhei com um negócio ruim, pode acontecer alguma coisa, pedir pra ela tomar cuidado. Tipo, semana sim, semana não. Um dia acontece, ó, olha aí, ó. Olha que sonho do capiroto, né?
Ah, o mais clássico disso tudo é o sempre chove no dia de finados.
Sim.
Os dias que chove, tu lembra, pô, realmente, é sempre chove, tá chovendo, é isso. Mas se tu pegar como foi o tempo nos últimos, sei lá, 20 anos, tu vai ver que a maioria dos finados não choveu. Mas tu sempre lembra daquele por conta do dito popular. Ou porque na tua região é uma época de muita chuva e realmente é mais comum tá chovendo em qualquer dia daquele mês do que não tá chovendo.
Um lugar que isso é certo é lá no estado do Amazonas, entendeu? Todo dia chove mesmo.
Isso. No deserto do Saara, de finados, deve ser festa, né? Porque hoje...
É, hoje. Caraca, tá chovendo, eba!
Finados, é isso aí! Vamos lá, chuva!
Todo dia eles querem comemorar.
Isso. Olha aí. A gente tá desconcertando o André hoje,
meu. Olha, meu Deus do céu.
O André tá sem linha hoje.
Olha aí, vamos lá. O nosso queridíssimo Gustavo, ele tem mais aqui uma história. Ele fala o seguinte. Outro caso aconteceu bom tempo depois, quando já estava casado. Naquela noite de inverno, chuvosa e gelada, como o inverno do RS, Rio Grande do Sul.
Pera lá, ele não era de Jaraguá do Sul, Santa Catarina? Ele se mudou?
Então, deve ter se mudado, né? Cheguei em casa cansado e molhado. Tomei um banho quente, jantei e fui dormir, pois senti um peso no corpo, coisa que não é muito comum pra mim. Atribuí ao clima, pois estava com muito frio. Deitei, eu e minha esposa, mas não consegui dormir. Parecia que me puxavam as pernas, os braços, que alguma coisa caminhava em cima da cama, no quarto, mexia nas cobertas. Enquanto isso, minha esposa dormia um sono de princesa. Depois de mais de uma hora tentando dormir, eu falei sussurrando. Fale então, o que tá me perturbando? Nisso, minha esposa senta na cama, vira em minha direção, dormindo ainda, e fala algumas coisas com uma voz enrolada, e claramente diz no final, procure a tábua de esmeralda.
Aí pula Indiana Jones pela janela, foi uma loucura aquele dia.
Procure a tábua de esmeralda, faz sentido.
Tábua, obrigatoriamente, é coisa de madeira, tem que ser uma de madeira esmeralda, isso, a madeira é verde. Ou a esmeralda pedra, então a tábua não faz sentido.
Ou a tábua de esmeralda, não, a tábua de esmeralda, é feita esculpida na esmeralda, né?
Ah, ok.
Ele fala aqui, termina. Calmamente ela deita e continua dormindo. Assustado, chamo ela com muita insistência, acordo-a e pergunto o que ela quis dizer com tudo aquilo. Ela me responde que estava dormindo, que não tinha falado nada e que nunca tinha ouvido falar sobre essa tábua. Depois disso, consegui dormir com muita facilidade, apesar do susto. Fui em busca do que significava e descobri que existem muitas explicações para os fatos que antes desdenhava. Pois disso, filiei-me a Amorc, que pra quem não sabe, é Rosa Cruz.
Esse aqui é algum nome demoníaco, Amorc? Eu falei, que porra é essa?
Sou maçom e estudioso da espiritualidade e religiões. Tentei escrever de uma maneira que não sobrassem pontas de dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato. Se quiser mudar a forma da narrativa, fica à vontade. Yada, yada, yada. Continue com um ótimo trabalho.
Tu achou a tábua esmeralda? Conta pra gente.
É, cara. Agora fiquei na dúvida mesmo, cara. E a tábuazinha?
O cara fala da tábua esmeralda, mas não desenrola o bagulho da tábua.
Ela te dava desejo? O que que ela que essa tábua dá?
Pô, sacanagem isso aí, zoou. É. Não, engraçado, interessante que ele falou que a esposa dele falou em voz. Uma voz diferente, outro tom.
É, né? Voz então, de sono.
Ah, é, pode ser. Mas do jeito que ele conhece, se ele conhece a esposa dele, acredito que ele já escutou ela falando com sono outras vezes, né? Né? Ele não parecia ser a mesma voz. Como não sabe? Como não sabe?
Sei, cara. Não sei como é que é a vida dele.
Eu não conheço muito bem a voz da minha esposa de manhã quando ela acorda, não, porque simplesmente ela não fala.
Olha. Pois é, pergunto se ela sabe onde tá a tábua esmeralda.
Olha aí, ó.
Tá dormindo já.
Vai que sabe.
Essa é a hora, hein? Essa é a hora.
Vamos lá. A próxima história é enviada pelo Palos, pelo que eu entendi, eu acho que é assim que se pronuncia, Palos Massuti. Ele fala o seguinte: meu nome é Palos Massuti, tenho 32 anos e sou diretor de arte em uma agência aqui em Mogi das Cruzes. Venho contar o relato de uma coisa que aconteceu comigo, e não é nada sobrenatural, mas foi algo estranho que me assustou um pouco. Tá, então não vou ler aqui. Tá, beleza, Palos, valeu pelo e-mail. Próximo... Não, mentira.
É? Ótimo, próximo.
Próximo, né? Uma certa noite eu estava dormindo e sonhando que estava em uma praia, andando acompanhado de uma garota. Olha aí, seu taradão. A qual eu não sabia quem era, nem conseguia ver...
Quem nunca?
Quem nunca, né? Mas me parecia muito familiar. Ao lado dela, eu me sentia seguro e confortável. Cara, vai ser muito foda se no final ele descobre que é a mãe dele. Aí eu me senti muito mal pra piada.
É, não, é a garota que morreu.
É a mesma menina lá do Pinico e do VHS.
Nós andávamos na praia calmamente como se fôssemos amigos, Padre Rafael. De longa data. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, tudo tranquilo. Em determinado momento do sonho, ao sair da praia e sermos transferidos para dentro de uma casa, sabe como são os sonhos, né? Nada lineares e o meu tem roteiro e direção do Tarantino às vezes. Nessa casa que me era familiar, a casa da minha mãe, onde eu morava na época, meu Deus. Nós andávamos pelo corredor que dava acesso aos quartos, porém nós andávamos sem conseguir chegar a eles. E eu me lembro que foi nesse momento que uma certa sensação de desconforto começou a me atingir. Ela segurava forte em minha mão e eu andava meio que fazendo força para chegar até o fim do corredor sem sucesso. A geração de desconforto foi crescendo até se tornar meio que desesperador. Após muito lutar, eu consegui entrar no quarto e nesse momento a garota sumiu. Então, ao entrar, eu me vi dormindo. Nesse momento eu sabia que estava lá e sonhando. Então eu comecei a tentar acordar. Lembro de estar deitado na cama, olhando para uma pequena abertura na porta, por onde entrava um pouco de luz do dia do quarto. Lembro de conseguir lembrar do sonho, mas não consegui acordar. Depois de muito tentar e de ficar desesperado para acordar, eu enfim consegui despertar. Eu estava deitado na cama, virado de costas para a porta, e senti uma sensação de alívio por ter acordado. Então me virei, ainda deitado, para a direção da porta. Foi nesse momento que eu vi a menina do sonho, sua silhueta ali, parada na porta, olhando para mim. Caralho, tô até arrepiado. Nesse momento eu fiquei apavorado, fiquei sem reação, sem conseguir me movimentar. Ela ficou olhando para mim durante uns 10 segundos e depois saiu pela porta, que na vida real estava aberta. Ainda assustado, eu levantei e fui verificar se minha mãe estava em casa. Poderia ser ela. Mas para minha surpresa, cara, sua mãe fica te stalkeando enquanto você dorme? Que estranho.
Mas Andrei, as mães stalkeiam os filhos.
Olha aí, ficando olhando pro pessoal dormir. Mas ele fala que estava sozinho em casa e não voltou para a cama. Foi para a sala, ligou a TV e ficou lá. E, cara, que história bacana, cara. Eu curti pra caramba.
Foi um bonito sonho. Próximo.
Olha aí. Foi uma coisa meio bilocação, né? Meio doideira dessa. Legal.
Ele acordou no sonho, só que ele tava sonhando ainda. Depois ele acordou de vez. Tanto que a porta tava em posição diferente. Pronto.
Acontece nas melhores famílias.
Nas piores também.
próxima história foi enviada pelo Abdomelo e tem o título de O Sem Nome. Vou contar algo que aconteceu comigo ano passado. Começou um dia, eu estava dormindo e aconteceu algo que sempre acontece quando eu durmo. Eu fico paralisado na minha cama. Paralisia noturna, como a gente tem lá, a gente vai linkar aí pra vocês, ouvintes, o nosso episódio sobre paralisia do sono, pra vocês tentarem entender o que significa isso, tá?
Ou não.
Consigo olhar em volta, mas não consigo me mexer. Mas dessa vez eu sentia como se tivesse uma respiração perto do meu rosto. Era de noite, estava bem escuro e eu vi nada. Abdo, tem que dar uma melhorada aqui, né, cara? Senão vou ter que chamar o Marcelinho pra ler se você vem aqui. Acordei assustado e estiquei minha mão na frente e não tinha nada. Acabei esquecendo isso. Outro dia estava eu dormindo na casa da minha avó, no quarto do fundo, e foi quando sonhei. Onde eu levantava da cama e ficava virado para a parede e conversava com alguma coisa ou alguém. Não vi nada, pois estava escuro o quarto. E esta voz falava comigo, falando que estava com saudades, que não iria sair mais de perto de mim, que me amava, até que ele me disse, então, que tinha mandado um amigo dele esses dias até minha casa. O mais estranho é que eu senti um prazer, arrepios onde eu sentia meu braço se retorcendo, até sentir eles estalando. E também senti um déjà vu, como se eu conhecesse aquilo que falava comigo. Logo depois eu tinha de novo esse sonho, aliás, não parecia um sonho. Dessa vez, eu estava na minha cama, dormindo, e da mesma maneira eu não conseguia me mexer, apenas olhava ao lado, como um quarto todo escuro. Dessa vez eu perguntei seu nome e ele falou que ele era tudo e a todos. A voz mudou de pessoas que eu conhecia, como a minha mãe, meu pai, meus melhores amigos. Foi muito estranho. Depois disso, nunca mais tive sonhos como esse. O fato mais estranho é que não parecia sonho, pois aquela mesma sensação de estar olhando em volta e não conseguir se mexer. Cara, também não tem muito, né? Essa história aqui também, né?
A paralisia do sono existe. Pode discutir tal mundo freak que tem as teorias dele. Pode ir atrás disso. Realmente é uma coisa que acontece, que é normal, que a cabeça às vezes dá uma viajada.
Calma aí. Eu vou te perguntar um negócio. ScienceCast gravou algum programa sobre paralisia do sono?
Tem um Nerdologia.
Olha. Não, mas olha só. Isso aí é de outro. Isso aí é YouTube. outra mídia.
Ok.
Eu quero saber se vocês vão gravar sobre distúrbio de sono, porque isso aí tem que ser estudado.
Vamos tentar então. Vamos tentar chamar esse menino daí. Assim, e é sonho, cara, relaxa, segue tua vida, sente prazer de torcer no teu braço. É isso aí, seja feliz.
Cada um sente prazer da forma como, né?
É, pô, que legal.
Cara, vocês são podres demais.
Ele falou, eu sentia prazer em estar torcendo meu braço talando e tal. Então, porra, beleza? Compra uma roupa de couro e vai ser feliz, cara.
Vocês julgam muito.
Eu julgo nada, filho. Vamos lá pra próxima história. A próxima história foi mandada pelo Diego Jan. Ele tem o título de Em Casa. Olá, freaks. Esse é meu primeiro e-mail. Me chamo Diego e moro em Passo Fundo. Caraca, depois que eu vi o filme Sinais, cara, Passo Fundo me dá arrepio até hoje, cara.
Sabe que é um filme, né?
É, eu sei, mas cara, aquela cena é muito legal.
Não. É um documentário, cara.
Olha,
okay.
Eu vi isso na Globo, certeza.
Ok. Um alienígena que tem água como veneno pra ele, vai pro planeta que 2/3 é formado por água. É genial esse filme.
Eu sei do seguinte, que em São Paulo vocês estão fodidos.
Ah, é verdade. Em São Paulo morre tudo. Se o Mel Gibson tivesse São Paulo, tinha sido outro filme. É, e são aliens nudistas, porque eles ficavam pelados.
É, mas no futuro a gente também não vai usar roupa.
Pô, eu não tô usando roupa agora, imagina no futuro.
Calma. Tá bom. Bem, atualmente tenho 23 anos, mas essa história aconteceu comigo quando eu era criança. Não lembro a época certa, pois era muito novo, mas devia ter entre 7 a 10 anos.
Eu acho que nem adora.
Ela não aconteceu comigo exatamente, mas com meus pais. Na época do acontecimento, eles tinham um amigo que tinha por costume brigar muito. Ele era alguns anos mais novo que eles, e sempre que eles conversavam, ele contava e se vangloriava de ter brigado e batido em alguém durante alguma festa que tinha ido.
Que amigo, hein?
Olha aí, ó. É o famoso pilha errada, né, cara?
É um ótimo exemplo pro seu filho pequeno.
Anos, sabe que legal, ele vai pra festa batendo os outros. Quando eu crescer, eu quero ser um pitboy igual ele.
Olha aí, ó. Meus pais sempre tentaram aconselhar, tentando convencer ele a parar com essa prática, chegando a um dia falarem para esse amigo, em forma de conselho, que não importa se as pessoas têm medo de você ou quão bem você brigue, se não parar comigo, uma hora vai encontrar alguém pior que você. Ele respondia em forma de deboche que eram todos os covardes e meus pais argumentavam que uma hora ele acharia um covarde armado e aí se daria mal. Meus pais sempre foram bem diretos, preferindo falar o que pensavam, sem se importar muito se vai soar ofensivo. Na verdade, eles nem perceberam que falaram algo desse tipo. Haha. Tá bom. Deve ter sido muito engraçado esse comentário.
Na cabeça dele fez sentido esses haha.
Pois bem, eis que em uma noite, por volta das 2 horas da madrugada, eles ouvem um barulho muito alto dentro da casa, o que eles descrevem como sendo uma estante inteira tivesse caído. Ao acordar assustado, eles vasculharam a casa e não encontraram nada de errado. Voltar a deitar.
André, se essa história terminar com seus pais sonhando com um amigo morto... Porra, André, caralho.
O pinico, amigo morto trazer o pinico.
Após um pouco de silêncio, eles começaram a ouvir um barulho como se o chuveiro tivesse sido aberto muito forte. Era um forte barulho de água correndo. Porém, ao verificar, notaram que os dois chuveiros da casa estavam fechados e os boxes secos, sem nem sinal de alguma gota ter caído. Porém, o barulho persistiu por mais tempo. Após isso, o silêncio voltou à casa e não houve mais nada de estranho. Porém, meus pais não conseguiram dormir mais. Eu e meu irmão mais velho estávamos em casa e não ouvimos nada. Ficamos sabendo apenas pela manhã do acontecimento. Por volta das 5 da manhã, o telefone toca e ao atender, minha mãe foi informada de que o amigo da família havia se envolvido em uma briga e ao correr atrás do adversário, não notou que ele tinha uma faca escondida e empunhando ela, arremeteu o braço para trás sem olhar direito, pois estava tentando se afastar. Atingiu o peito do amigo dos meus pais. Ele acabou falecendo pelo ferimento que sofreu e a hora do óbito foi praticamente no mesmo tempo que aconteceu esses barulhos na minha casa. Eu acredito muito nesse relato, pois quem conta são as pessoas que mais confio e a maneira como eles contam isso não me faz duvidar em nada. Minha mãe é católica e gosta muito de espiritismo. É Brasil, né, cara? É Brasil, é isso aí.
Brasil,
né?
Debaixo da madeira.
É, pois é. Enquanto meu pai é católico, porém nunca vi ele ser religioso. Até hoje garantem que esse acontecimento foi uma forma desse amigo dizer a eles que eles estavam certos em avisar. Calma aí, ele ligou o chuveiro pra avisar que tava certo?
Isso.
Pra mim, eu acho que ele se tomou banho pra ir pro céu, né, cara? Tipo, voltou pra casa, tomou um banho e foi pro céu, né, cara?
Não, se ele arrumava briga e é o que diz sobre o inferno, ele foi pro inferno, você sabe, né?
Eu não tô querendo assustar o garoto, né?
Foi pro inferno, cara. Crianças que estão ouvindo o Mundo Freak, brigar na balada te leva pro inferno.
Olha aí, ó.
Ah, cara, mas eu acho que pode ter rolado isso aí, vamos fazer a interpretação positiva aqui, que o cara não queria, sabe, aparecer de madrugada na cama, olhando pros caras e falar assim, aí, vocês estão... Não. Ele falou, porra, vou dar um sinal. Que sinal eu vou dar?
Vou socar uma parede...
É, vou fazer um barulho aqui, ligar um chuveiro, eles vão associar que é comigo, entendeu? Tranquilo.
O dia que quiser dar um recado pra alguém que tá tudo bem, eu vou ligar um chuveiro e socar uma parede.
É uma ótima mensagem, pô.
Eu não sei a dificuldade que deve ser se comunicar do outro mundo pra esse. Então, sei lá, né? O cara não teve o tempo de fazer o curso prático do cara do metrô no Ghost, entendeu?
Verdade, cara.
Eu acho que ligar o chuveiro tem algum certo grau de dificuldade, mas sei lá. E assim, por mais que você acredite no seu pai e na sua mãe, volta a dizer, madrugada, criança, milhões de anos atrás, eu não acredito.
Não, mas aí que tá, o Guaxinense aí, diferentemente do outro, nesse aí é uma história que provavelmente os pais viram e mexem e aparecem num círculo de família, eles recontam a história.
Aquele então, dia foi louco, hein? O chuveiro ligou.
É, seria mais ou menos isso. Não é uma história que aconteceu uma única vez e ficou na memória dele. Isso deve ser recontado pelos pais constantemente.
É, beleza. Eu não acredito.
Olha aí, ó. Olha aí, ó, tem o satanista do capítulo. Vamos lá então para a última história. A próxima história foi mandada pelo Emerson Lourenço e tem o título de Cão Fantasma. Aqui é Emerson Lourenço, 29 anos, designer de Vila Velha, Espírito Santo. Tenho altas histórias para vocês, mas sempre acabo deixando para depois e não escrevendo. Então, depois de hoje, prefiro não me enrolar muito, pois ainda está fresco. Desde que resgatei uma cachorrinha nas ruas há cerca de um mês, ando vendo em minha casa a silhueta de um cachorro branco, sempre próximo à cachorra resgatada, que é preta. caraca, o Igor tem uma história dessa, cara. Ou foi o Igor ou foi algum aconteceu comigo? Foi um aconteceu comigo que o Igor participou. O relato aconteceu comigo via que ele via cachorros brancos protegendo ele. O Igor falou que já teve uma visão dessas. Caraca, olha aí, ó.
E agora é um adulto contando, hein? Vamos lá.
Olha aí, ó. A Café, cachorrinho em questão, é muito boazinha, educada e brincalhona.
Que preconceituoso, né? Café, o cachorro preto.
Não, mas sabe o que eu acho interessante? Tipo, um cachorro, o que seria educado pro nível cachorral? Eu não sei.
Olha só, vou te dar um exemplo. Educado pro nível cachorral. O meu cachorrinho, o Caramelo, ele faz cocô e xixi dentro do banheiro.
Dá descarga, tudo, é excelente.
Não, ele não faz no vaso, ele só faz no banheiro mesmo. E eu nunca ensinei isso. Sei lá, acho que a urina lá fez cheiro, não sei. Enfim, ele só faz lá as necessidades dele. Isso é bem educado.
Mas tu põe o jornal, alguma coisa?
Não. Não deixo nada. Ele entra no banheiro e faz necessidade do lado do sanitário.
Cara, eu acho que os ouvintes estão adorando esse relato pessoal seu, Rafael. Obrigado pela adição.
De nada. Que não seja cortado, hein?
Olha aí, não, isso aí eu garanto que não seja.
Ué, você perguntou sobre o que é ser educado no nível do cachorro. Porra.
André, a culpa é do teu host. Tu puxou a pergunta.
Foi uma pergunta retórica. Não era pra ser respondida. Olha aí, ó.
Ouvintes, respondam nos comentários. O que é um cachorro educado?
Olha aí, o cachorro usa cartola.
O cachorro tinta,
né? Abre a porta, né, pro dono, né, do carro. É foda.
Ele pede licença de te morder, é bem legal.
Sim. Ele continua. Eventualmente, dia ou noite, tenho essa presença de um cão branco, um pouco mais alto e sereno. Minha namorada sugeriu que fosse o espírito de um cão que tive em minha infância, mas o mesmo era maior que o das aparições. Pois bem, faz cerca de 3 ou mais dias que não percebo a presença do cão fantasma. Porém, depois do seu sumiço, outras coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, estou sofrendo uma infestação de moscas. Caraca, hein?
Caralho.
Mosca não é legal não, cara. Na moral mesmo, cara.
Pô, não é nada legal, é banho às vezes.
Não.
Dica do relato anterior, liga o chuveiro.
Assim, eu não acredito em demônio, mas existem diversos relatos envolvendo demônio e aparição de insetos, cara. Principalmente moscas, né, cara? Então, fica ligado aí. Já ouvi dizer que uma vez que a presença de espíritos ruins, demônios, se preferir, sempre vem acompanhado de sinais físicos, como insetos, frio ou outros fenômenos. Olha, você mesmo complementou. Além disso, há 2 dias resolvi ficar acordado até mais tarde, estudando programação. Um hobby. Nossa, que hobby bacana, cara. Vai tocar um violino, cara. Estudar programação, cara. Ô, gente que gosta desse ferramenta.
Ah, tocar violino é super divertido, André.
Ah, cara, tá bom. E de madrugada, por volta das 2 da manhã, pude ouvir sons muito estranhos em casa, mas nada confusos. Pude definir bem o que estava acontecendo e comprovar depois. Por exemplo, talheres sendo movidos na pia. Quando um talher se move no escorredor, eles se movem todos de uma vez por dilatação ou vento, ou seja o que for. E quando acontece um, move o outro. Mas quando você move um talher de cima, você só ouve o som do mesmo tocando de baixo, exatamente como eu estava ouvindo. Olha só, designer de som esse cara, hein?
É, porra, como é que ele sabe exatamente o som de um talher se movendo?
Olha, o cara é manjador. As folhas grossas do meu caderno de desenho se movendo. É um caderno de desenho com folhas canson em uma espiral. Eles não se movem uma brisa, muito menos contra o vento. A espiral estava na direção da janela e ele abriu ao contrário, raspando em outros papéis em cima, que não saíram voando com o vento. Ou seja, ele abriu na direção contrária da janela. E realmente, cara, papel canson, pra artista mesmo, cara, papel canson, ele tem a gramatura mais alta, né? Eu acho que o mínimo é 120, o que já é quase o dobro já de uma folha de ofício, né? Informações irrelevantes de designers.
É, e a nossa conversa de cachorro educado é relevante. A gramatura do papel acrescenta, beleza.
Não, mas isso acrescenta o caso.
Se o Andrei vai te contar um negócio, esse André. Né?
Com certeza.
Se o Andrei, se é pra ele, tudo bem. Se não é pros outros, você fuder.
Que isso, Rafael?
Não, tô inconformado agora. Tô aqui, puta merda. Eu vou matar.
Que isso. Beleza, vamos lá. Vamos continuar. Além de outros sonhos que não consegui identificar tão facilmente. Olha aí. Olha aí o seu fodão aí. Não conseguiu mais também.
Fodão.
Ah, não é o cara que consegue saber tudo? Olha, de som?
Cara, ele sabia a posição do caderno. Ele tinha decorado não só o som de um talher movendo, como a posição do caderno. E quando ele chegou, tava o caderno aberto. Mas não, mas a espiral tava virada pro lado oposto da janela. Como é que ele lembra disso? Eu não lembro nem o que eu comi ontem.
Não, poxa. Mas olha só. Lembra, uma vez eu tava contando a história lá que eu exorcizei a cozinha na casa do meu avô. Cara, quando você começa a ouvir coisas, ou você acha que tá ficando louco, você começa a reparar nos mínimos detalhes daquele local que suspeito, entendeu? Você falou assim, pô, escutei um garfo. tu olha os talheres e tu vai lembrar de todas as exposições dos talheres. Entendeu? Então, assim, o cara não disse que isso foi a primeira vez que ele escutou alguma coisa. Ele disse que aconteceu. Então, provavelmente, ele já tinha ouvido alguma coisa. E a partir daí, ou ele posicionou as coisas de um jeito específico que ele lembrasse, ou ele passou a reparar mais.
Tá bom, vamos pro cerne da história, que ele fala o seguinte. Hoje, dia 27 de abril, meia-noite chuvosa, resolveram ouvir o Mundo Freak antes de dormir. Que ideia genial. Eu havia fechado a porta para não sair e se sujar no quintal molhado. Parei o cast para travar uma batalha contra as moscas e os mosquitos que infestavam minha casa. Eis que percebo que o café não estava no quarto. Achei estranho porque ela sempre ficava perto de mim, não importa o que estivesse fazendo. Ela estava no escuro, de cabeça baixa, de costas para a porta, me olhando cabisbaixa, iluminada pela luz dos postes na rua, na mesma posição que o cão fantasma nos meus reflexos de aparições. Depois de me recuperar do medo e de trocar as calças, atravessei a cozinha e abri a porta, achando que ela queria sair para fazer caquinha. Mas ela só me olhou, deu a volta em mim e se sentou ao meu lado como sempre. Depois disso, resolvi vir escrever. Por ora, não sei se o cão fantasma é aliado ou não. Se ele é um, eu xereta outro. Se mais alguma coisa acontecer, eu os mantenho informado.
Ai, caralho, que boa história.
Isso foi 27 de abril até. Ele morreu já.
É, provavelmente. Eu não sei se ele mandou outra.
Andrei me salva, morreu. Entendeu? Um ano depois o Andrei tá lendo. E o que essa história nos ensina? Não devemos adotar cachorros na rua. Não. Adotem crianças na rua. Crianças não, cachorro, criança também. De preferência criança, eu acho. Mas...
preferência pros seres humanos.
Isso, na dúvida ali. Mas história estranha, né?
Então, é uma história que não tem uma continuidade por motivos óbvios, né? Que ela não acabou. Mas, cara, interessantíssimo, né, cara?
A mosca pode ter um bocado de explicações. Pode ter um bicho morto perto do quintal que tu não viu. Pode ser uma época do ano que é muito quente e úmido. Elas estão... aumentaram a produção de mosca e elas estão entrando na tua casa.
É, mas em abril? Abril é outono, né?
Hã?
Abril não é outono?
Tem que região do Brasil. Vila Velha, Espírito Santo. Ah... quente o ano todo.
Então.
Cara, eu vou te falar que aqui em casa eu tenho infestação de moscas perpétua. Sério,
por
mais que eu tenha um cachorro. E por mais que eu limpe a casa, esfregue a casa, não sai. E eu atribuo isso ao quê? A demônio? Não. É Belfor Roxo. Essa porra é um lixo.
É.
Não dá pra limpar. Você esfrega a casa e não limpa. É uma desgraça. Agora, se o cara disse que do nada começou a ficar assim na casa dele, né? Aí pode ser já um sinal de outra coisa.
Sim, que tem muita mosca ali.
É.
Ai, cara, que legal. Mas, cara, eu gosto muito dessas histórias que envolvem animais, aparições de animais, cara. Que se a gente for pensar, cara, isso é tão pagão. Já parou pra pensar nisso?
É, verdade. Porque eu sei que pro católico, o cachorro, os animais não vão pro céu, né? Tá na Bíblia, se você é católico e não sabia disso, bem feito. Eu acho, inclusive, que eles não têm alma. Se eles não têm alma, eles não podem virar espírito.
Olha aí, ó.
Pro católico.
Olha aí, não sei. Cara, eu não sei. Cara, cada um tem a sua visão dessas coisas, né, cara?
Eu sei que é o seguinte, que não pode derrar cachorro em latim. Isso eu sei.
Ai, Rafa, não. Rafael, não.
E cemitério indígena também, Rafa.
Não, cemitério indígena não é católico. Você não entendeu. O André entendeu.
Ai, meu Deus do céu. Enfim. Geralmente, a aparição de animal, cara, é muito ligado a esses cultos à natureza, né? Sim. Previsões de sorte ou azar, do que quer que seja, cara. Isso é legal pra caramba. Eu gosto, cara. Eu acho bacana.
Cara, o bom é assim, que deve ser algo do tipo... Eu resolvo tão bem minhas coisas, geralmente... Que, por exemplo, tinha uma cachorrinha Sandy. Ela morreu com 17, 18 anos. Eu nunca vi espírito de nada da Sandy. Nada. Nem luz, nem pomba, nem iluminação, nem sombra. Morreu. E foi. Foi. Eu queria. Não, enterrei no quintal só o biscoito. A Sandy, não.
É, então, acho que as histórias foram bem legais, né? Guaxinim, o que nós aprendemos no episódio de hoje?
Que crianças de madrugada pensam bobagem e 20 anos depois mandam e-mail pra gente.
Tá bom. Não é hoje, mas em breve você vai cair aí. Escute o que eu falo. Eu vou te ver, ainda te verei gaguejar em uma dessas histórias. É uma promessa.
Eu normalmente escuto o Mundo Freak de madrugada, na esperança, mas nada.
Um dia alcançaremos esse patamar.
A coisa mais assustadora de hoje foi o pinico ser coletivo naquela família gigante.
Ah, pois é.
Porra, cara, imagina o que tinha lá naquele pinico, na alfava xixi, o respingo, nossa.
Tá bom, Washington, obrigado pelas informações excelentíssimas. Vamos lá, Rafael, muito obrigado pela sua participação. Você tem algo a acrescentar pra gente?
É um protesto, o Andrei tá cortando metade da minha participação no programa.
Isso, se esse programa não tiver 1h40, é porque o Andrei cortou tudo.
Com muito orgulho.
André preconceituoso.
Tá bom. Não, eu sou preconceituoso, sim. Tu vai ver, eu sou preconceituoso.
Não entendi ainda porque tu vai cortar o negócio do cachorro, cara.
Tá bom, cala a boca. Ai, Jesus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Como sempre, mandem seus e-mails pra acontecer comigo. Esperem, obviamente, aguardem, porque a fila tá imensa.
Eu vi que o André esperou um ano pra gravar o e-mail da pessoa, né?
Se for muito urgente, cara, não manda, não. Tenta resolver.
É, não, cara, tá foda mesmo.
Se tem um cachorro destruindo tua casa, é um ano pra André olhar pra ti.
Com certeza, cara, com certeza. É isso. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Grande abraço e até o próximo episódio. E não se esqueçam nunca, não olhem para trás.
Olha assim, cara, olha embaixo da cama, ouvi um barulho, vai olhar, leva um celular bom que filme em HD, prova que eu tô errado. Olha pra trás, faz, ou então vira o celular pra trás e filma, bate foto.
Olha aí, cara. E chegamos aqui agora na área de contatos imediatos, nossa leitura de e-mails e comentários, momento do feedback, que incrivelmente eu chamei na semana passada e o pessoal ficou louco porque não teve. Então ficou eu anunciando no final do podcast que a gente ia pra esse momento e pá, zero minuto áudio.
Não acredito, André, o pessoal deve ter perguntado se você não tinha upado o programa errado, né?
Olha aí, ó. Não, o pessoal perguntou um milhão de coisas, eu falei que foi Satanás que pegou. Acontece, né? Às vezes Satanás entra no upload da minha internet e rouba os áudios. É normal.
Ué.
Acontece. Foi uma pequena desorganização nossa, mas relaxa. Não ia ter mesmo, tá? Só acabou entrando o áudio errado. Era pra ter entrado um áudio de eu chamando, que não ia ter nada, né? Não chamando nada, na verdade. Bem, vamos lá. Primeiramente, agradecer novamente a todos vocês que estão indicando o nosso podcast. Eu tô sabendo aí que tem muito ouvinte novo escutando a gente. Isso é excelente. Então, pra não deixar em branco, gostaria de agradecer você que tá indicando a gente. E mais uma vez, dá aquele puxão de orelha pra quem não indica, porque, galera, pra gente aumentar a nossa pirâmide Illuminati, a gente tem que fazer esse podcast cada vez maior. E aí, galera, a gente vai poder dominar o mundo?
Pink Cérebro?
Não, é tipo, não é igual esses podcasts aí que falam que vai dominar o mundo por fala, não. A gente pode dominar de verdade, galera. Afinal, essa pirâmide é Illuminati ou não é? É pirâmide Illuminati reptiliano ou não é?
Olha só. Esse é o plano do Andrei.
E qual é o plano de Asta Xeran, Rafael?
Asta Xeran, cara, é ludibriar todas as pessoas do mundo e pegar as almas pro demônio.
Que isso, Rafael? Que isso? Tá trocando aí de crença, cara?
Não, ué. A crença é a mesma. Ele me paga pra isso, só que você me perguntou, fala a verdade.
Tá bom. Olha aí, ó. Estamos aí, mistérios de Asta Xeran aí. Muita gente me perguntando quando é que vai sair o episódio. Tá bom, gente.
Esse episódio, Andrei, promete, Andrei. Estudei muito.
Tá bom.
Cuidado.
Vamos lá. Primeiro e-mail e comentários que a gente vai ler aqui é do Mundo Freak Confidencial número 86, que foi do David Bowie, né? Que a gente falou sobre o lado oculto dessa celebridade. E, cara, foi um podcast que dividiu opiniões, né, cara? Teve muita gente que não curtiu, porque, enfim, não conhecia, também não gostava muito do cara, ou não gostava muito de música, ou não... Enfim, não foi tocado, né? Outros disseram que, ah, não, a gente foi muito mais biográfico do que oculto, né? O que eu não discordo, né? Eu acho que a gente fez um mix dos dois, isso talvez
que possa ter incomodado alguns. E, mas teve, cara, teve muita gente que curtiu, que adorou, que é fanático pelo Bowie e ficou encantado por ver um episódio só sobre ele pelo nosso podcast que o pessoal tanto gosta. Eu, cara, agradeço a todo mundo que tem opinião, né? Isso é interessante e sempre deem ela. Não é porque você não gostou ou não gostou de algo que você não vai dar, não. Você pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, né? Pelos comentários, pelos e-mails. E você, Rafael, o que, que você conhecia do David Bowie?
A música que ele canta com o Queen.
Olha aí, ó.
Só aquela música que eu conhecia, eu nem sabia que ele tava na música.
Cara, vou te falar uma parada, eu nem sabia também.
Entendeu? Eu nem sabia disso. Caraca, quando ele morreu, eu vi começar essa música, eu falei, pô, essa música é... O Fred que canta, minha esposa, não, o cara canta com ele, eu...
Cara, verdade. Oh. Cara, eu ficava me perguntando, tipo, cara, a gente é muito trouxa mesmo, né, cara? O pessoal que entende música deve estar horrorizado agora. Do tipo, cara, eu sempre gostei muito do Under Pressure, porque a Ira sempre gostou muito dessa música e me indicou, eu comecei a escutar por causa dela. E hoje eu sou muito fascinado por essa música, eu acho muito legal, acho que é uma música bem, bem anarquista, né, ele chamando as pessoas à rua. E que, cara, obviamente tinha duas vozes ali, e pô, tá, Fred Mercury eu já conheço.
Eu achava que era o Fred fazendo as duas vozes, ele é foda. Achei, ah, o cara é foda pra duas vozes.
Cara, é tão foda que ele faz mímica, né, cara? O cara mimetiza outras vozes.
Nunca suspeitei do contrário.
Não, mas eu ficava, caraca, de quem é essa voz? Eu sabia, né? Não era tão inocente quanto o Rafael. Eu sabia que era de outra pessoa. Só que eu ficava me perguntando, caraca, de quem é essa voz? Eu gostava... E ouso dizer que era a parte da música que eu gostava mais do que a parte do Fred, cara. E... Foi um susto quando eu descobri, olha aí. Então eu gostava do David Bowie muito antes de eu saber quem era David Bowie, olha aí. Ó.
Cara, é aquilo, né? Ele morreu, eu escutei uma pá de música dele, entendeu? E sabia que eu já tinha escutado várias em eventos de rock que eu frequentava, essas coisas todas. Mas assim, eu não fiz playlist no meu Spotify, eu não... Não, eu gostava das músicas do cara, achava legal, mas... não, eu prefiro Queen. O lance não é comparar, mas se eu fosse vivo na época que o Fred morreu, aliás, se eu gostasse de rock na época que o Fred morreu, né, fosse mais adulto, aí sim, caraca, faria playlist de cacete agora, mas eu não fiz com o Michael Jackson. Mas, o cara é bom, vai fazer muita falta aí no meio artístico, mas não era nem perto das minhas preferências.
Exatamente. Foi o que comenta aqui a Samila, não é Samira, é a Samila. Ela fala o seguinte: olá, me chamo Samila, novamente. Eu tô falando muito o seu nome porque eu gosto muito. Samila, Samila, Samila. Tenho 21 anos, sou de Campina Grande e estou concluindo o curso de Ciências Contábeis da UEPB. Não sei se é assim que você pronuncia. Ou então sabe aquele PB mudo? Parece que você tá cuspindo no microfone, como eu tô agora. Conheci o Mundo Freak alguns anos atrás e como sou viciado, imagino que é isso que você tá querendo falar, e como sou viciado em podcast, venho acompanhando vocês desde o comecinho e são apenas elogios. Olha aí, eu não lembro de ter pego um feedback seu a primeira vez. Que bacana. O formato do programa é muito bom e o conteúdo também. Eu quase nunca escrevo e-mails para o podcast que escuto por achar que não tenho nenhum assunto relevante para acrescentar ao tema. Porém, dessa vez me senti obrigada a dizer que o podcast sobre Bowie me emocionou bastante. Me peguei com os olhos lacrimejando em vários momentos. Eu tinha uma conexão especial com ele. Escutava-o desde garotinha e a morte acabou me afetando mais do que eu realmente esperava. Agora que finalmente consegui ouvir o cast, gostaria de elogiar, pois o episódio ficou muito fiel à vida e à importância do Bowie. Foi realmente gostoso lembrar das fases dele, seus personagens e suas excentricidades. Sobre Lazarus, que foi uma das músicas que foi lançada junto com esse álbum do Black Star, eu ouvi a música assim que saiu o clipe e me causou o mesmo estranhamento bom comentado. Lembro bem de até ter comentado com meu namorado que tinha alguma coisa por trás, pois o Bowie não faz as coisas à toa. As referências escolhidas, a letra e todo o clipe soava muito como uma despedida. Apesar disso, no momento que a música saiu, não fazia algum sentido algum. Então, alguns dias depois, de umas 4 horas da manhã, fui acordada por um amigo me dando a notícia que ele tinha morrido. Deu um câncer que havia sido escondido da mídia. Pois é, perdi o sono, foi horrível. Eu só tenho um amigão. Sarcástica. Enfim, um homem conseguiu até na morte ser impecável com seu trabalho, transformar a morte em arte. É realmente algo que fecha a carreira do Bowie à altura dele. O que me deixou mais orgulhosa do que realmente triste. Ah, e assim como Keller, fiquei 4 dias esperando a volta, hahaha. Confesso que a trilha me distraiu um pouco, me peguei cantarolando e tendo que voltar um pouquinho para ouvir novamente o que vocês falaram. Bem isso, desejo tudo melhor pra vocês e abraços. Excelente, excelente comentário. E-mail, na verdade. Vamos lá, vamos ler aqui agora os comentários do Mundo Freak Confidencial 87, o caso de São Carlos, suicídio, GAP. É, Rafa, esse programa deu o que falar, né?
Cara, esse programa aí, eu realmente não ouvi o feedback, eu vou descobrir agora como foi o feedback desse programa, agora, ao vivo.
Cara, a gente teve muito feedback, inclusive muitos falaram que esse foi um dos melhores programas nossos, inclusive foi um dos melhores programas entre podcasts, cara. Então, assim, nossa, teve um pessoal que curtiu muito, de verdade, achou o clima sombrio no ponto certo, achou a investigação, né, essa brincadeira que a gente faz de investigação, bem relevante, né, teve algumas pessoas que, enfim, né, sempre tem alguém que dá bola fora, mas enfim, vamos lá, mas em geral eu vi que o pessoal curtiu bastante, muita gente recomendou esse episódio.
Entendi.
Vamos lá, o Antunes, ele fala o seguinte, foi o Michel Temer, mesmo assim vou tentar outras hipóteses. Ai, meu Deus. Olha, já vi dois casos de suicídio, mais ou menos próximos. No primeiro, um rapaz falou sobre com pessoas próximas até realizar o ato. No segundo, o cara não falou em suicídio, porém se degradou muito com drogas. Tinham como coincidências. Ambos davam pistas desse final, ambos tiveram uma degeneração psicológica longa e ambos sofreram uma depressão clara. Na minha opinião de leigo, para desconfiar de suicídio, pelo menos depressão essa menina devia ter. Sempre é perceptível depois. E não é aquela coisa de, ah, depois que acontece todo mundo vê alguma coisa. Então, se essa guria não mostrou sinais, fica difícil acreditar. Olha, eu, antes de terminar aqui esse e-mail, Antunes, eu já coloco aí um discordo, porque eu acho que existem casos e casos, né? Como sempre, novamente, vou aqui invocar a consciência aí de todos e falar que, cara, não é um assunto fácil. Eu e o Rafael, nós não somos psicólogos, a gente não pode falar com propriedade sobre esse tipo de coisa.
A gente tem que dar uma opinião baseada nas nossas vidas, o que a gente conhece, mas profissionalmente a gente não é nada disso não, cara.
Sim, sim. Inclusive, foi pessoas cobraram, falaram, ah, porque vocês não investiram muito na investigação de perguntar se a garota tinha depressão. Não, cara, primeiro que não cabe sobre a gente, que a gente não é psicólogo. Segundo que, aí a gente começa a sair daquela barreira do poder comentar pro desrespeitoso com casa e tal, porque, enfim, não cabe a mim falar se a garota era depressiva ou não pra justificar o que eu quero justificar dentro de um podcast, que em teoria é pra entretenimento, né, galera? Então, assim, um pouquinho de consciência pra vocês que estão, às vezes, cobram esse tipo de coisa, né, realmente não deu pra fazer, né, quando dá, a gente faz aquela coisa investigativa legal, né, que a gente brinca sobre sermos investigadores, que no final das contas não somos, né, a gente não sai por aí, né, como até brinquei no episódio, né, com o Chapéu Panamá, sai por aí, sobretudo, investigando as pessoas, né, igual, sei lá, Arquivo X de fato, né, a gente não é muito esse perfil, não sei se em breve, imagina, a gente fazendo isso, não sei, mas enfim, cara, não é um assunto muito legal pra gente debater sobre certos temas, mas cara, Antunes, o que eu queria falar que eu discordo de você é que assim, cara, existem casos e casos, tem gente que realmente não dá sinal nenhum, porque a depressão, muita gente brinca, né, é aquela coisa de você tratar com leviandade problemas da psicologia, né? Ah, eu sou bipolar, ah, eu sou depressivo, ah, eu sou isso, ah, eu sou aquilo. E, cara, na maioria das vezes a gente não consegue nem notar quando esse tipo de coisa tá acontecendo de fato, né? É, isso a isso já tô sendo levando pra caramba comentando, já que eu também não sou psicólogo pra afirmar esse tipo de coisa. Mas eu já conheço diversos casos em que pessoas, cara, que você trabalha, pessoas que fazem piadas, que são extremamente pra você naquele primeiro momento, naquele verniz social, parecem estar satisfeitas ou felizes, ou pelo menos têm seus problemas diários, né? Mas que é normal, em teoria, pra todo mundo, mas que, cara, de repente você fica surpreso, né?
Andrei, como os ouvintes devem lembrar aí, ano passado, há um tempo aí, eu comentei em um ou dois podcasts que um amigo meu se suicidou. E ele já, por exemplo, ele tinha depressão há 10 anos. Ele sempre tomava remédios específicos há mais de 10 anos. E assim, o camarada, no dia que ele se matou, ele não apresentou sinais diferentes do que ele já apresentava nos últimos 20 anos de quem conhecia ele. Eu conheci ele há uns 15 anos, ele sempre foi estranho. Entendeu? Então, de um cara estar estranho de uma forma específica, detalhadamente, se matar, nem todo mundo percebe. Algumas pessoas dão mais bandeira, mas outras é muito difícil até para um profissional perceber. É, esse meu amigo, muito próximo de mim, ninguém sabia que o cara estava para se matar.
Sim.
Nossa, é muito complicado. Muito complicado falar, podia perceber, não podia perceber. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de como que a pessoa vive, do que ela já apresentou antes. Enfim, é complexo. complexo demais.
Sim, com certeza. E, cara, é assim, até mesmo depende até nisso, né? Quer dizer, como você falou, ah, o cara é meio estranho. Às vezes ele poderia ser aquele padrão, estereótipo da pessoa que é desencaixada na sociedade, que você já percebe isso. E, às vezes, se ela dá bandeira, muitas vezes pode ser, tipo assim, muitas vezes, né? Eu falo o cara que entende dessa porra, não entendo. Mas eu imagino que, às vezes, a pessoa pode tá dando bandeira, principalmente porque tá precisando de ajuda e não consegue pedir, né? Então ela tenta dar a bandeira pra falar, cara, se importa comigo, ou algo nesse sentido. Sendo que algumas outras vezes eu, tipo, cara, cansei, foda-se, pulei. E é isso, sabe? Não tem muito o que discutir quando a gente não cabe muita gente a debater sobre, sem conhecer a família. E até mesmo a própria família, né, cara? Deve ser extremamente difícil. Imagina você, o pai da garota, né, a mãe, falar, cara, imagina como é que eles devem estar agindo, pensando, sentindo, né, cara? Tipo, cara, onde é que foi que eu errei, cara? Perdi a porra da minha filha, né?
Olha, ó, por experiência própria, não é da minha filha, mas desse meu amigo, a gente se sente muito... A gente sente que a gente errou, sabe? A gente cometeu algum erro grosso, grotesco, de não ter percebido que aquela pessoa próxima da gente chegou nesse limite e pra gente Sim. passou direto. Então, assim, por um amigo que eu fiquei me culpando durante um tempo, né? É foda. Imagina pra um pai, pra uma mãe, pra um parente que tá na mesma casa, a pessoa deve se sentir, cara, uma bosta gigante, assim, uma palavra bem simples, deve sentir muito merda. Então, o suicídio é um lance muito complicado, muito difícil de explicar, de trabalhar, é fogo. Tem casos e casos, não é padronizado, não tem isso.
É complicadíssimo, mas aí reforçando aí que não é um assunto simples, né? É bem complicado, mas enfim, terminando aqui meu doutor, que a gente nem terminou ele, como ainda estou em um clima terrível pelo filme Spotlight, acredito em um padre ou pastor tentando limpar um caso de pedofilia. Ah, esse já tá também, né? Já tá viajando a maionese, né? O cara acabou de sair do cinema, agora tudo é padre querendo pegar a criancinha. Tá bom, cara.
Eu não vi esse filme, não.
Inclusive, cara, assistam esse filme Spotlight. É o tipo de coisa que todo mundo precisa assistir. E, assim, é claro que não quero recair naquele tipo de piada, nem a gente pode se levando também com relação a isso, né? Ao que a Igreja Católica fez ou deixou de fazer, né? Mas, cara, é interessante você ver como certas instituições religiosas estão mais preocupadas em proteger a si mesmo do que tomar uma atitude correta, né, cara? E esse Spotlight é perfeito pra isso. E com certeza deve ganhar algum Oscar por aí, cara. É um filme excelente, assim.
Deve ganhar algum Oscar por aí?
Por aí. Algum Oscar por aí, né? Tipo, ah, o cara tá andando na rua, Oscar, pá, né? Infelizmente, foi o que aconteceu com o Leonardo.
Eu não sei nem do que esse filme se trata, cara.
É do grupo de jornalistas, eu não lembro agora de qual país, que começou a investigar e jogou à tona... não é polêmica, não é só uma polêmica, né? Simplesmente revelou, né, que os escândalos de pedofilia há alguns anos atrás, né? Sei lá, 10 anos atrás, Entendi. Né? Naquela época que estourou isso, foram esses jornalistas. Então, é um filme meio documental falando sobre a história de como eles fizeram isso e tal, que foi investigando caso por caso e ver as decisões meio que arbitrárias, mesmo a autodefesa da própria Vaticano, né? Quer dizer, em vez de tu expulsar o cara do sacerdócio, você simplesmente transfere o cara pra outra paróquia, né? Alguns deles foram transferidos pra dentro do próprio Vaticano pra ganhar mais, pra ter algo de mais prestígio, né? E tu vê que não faz muito sentido, né? É um pouco dessa lógica.
Isso é que nem aqui no Brasil, né? Vamos nacionalizar uma discussão. O juiz foi visto com um carro lá do Eike Batista, né, passeando com a... Aí pronto, vai ser julgado, vai ser punido. Aí puniram ele, aposentaram ele com um salário integral, com todos os benefícios. Pô, cara, isso não é castigo, cara, isso é benefício, Sim. sabe?
Não, mas aí é diferente. Sabe por que é diferente? Porque assim, bem ou mal, o cara deixou o cara se aposentou, cara. O cara não vai mais. Por mais que, obviamente, que é extremamente questionável, né? Até porque a relação de poder aqui no Brasil é meio complicado a gente debater sobre. Mas, cara, isso tem uma questão aí maligna, eu acho que eu posso colocar assim, que é extremamente pior nesse caso. Porque, cara, quando a gente tá falando de qualquer tipo de sacerdote, a gente tá falando de Igreja Católica. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que o cara tá lá pra ser um guia espiritual.
Tem que ser banido, né,
cara? E, cara, isso é ainda mais cruel do que você pegar, por exemplo, um político, uma pessoa comum. Enfim, tipo, o cara tá lá se aproveitando de uma fraqueza, provavelmente, da pessoa pra se beneficiar de alguma forma, pra cometer um ato, né? E isso é, em especial, extremamente revoltante. né? Então eu acredito que isso tem um potencializador maior, né? Mas enfim, ele dá aqui algumas observações do Antunes ainda. Onde existe esse acordo da imprensa sobre suicídio? Porque, pelo amor do que você acredita, traga pro interior do país. Os sites de notícias lá, além de noticiar de forma escrota, ainda mostram as fotos sem embaçar e nos mínimos detalhes. Se tiver um buraco de bala, eles enfiam a câmera.
Tem um filme chamado Abutre, que sim, é isso mesmo. O cara filma as coisas mais escrotas do mundo e a televisão compra.
Sim. Então, eu não vou poder comentar isso. Se eu não me engano, até um ouvinte chegou a comentar sobre que tipo de acordo é esse. Tem até um nome para esse acordo, mas desculpa, não vou lembrar teu nome. Eu também nem lembro do que você falou. Mas realmente tem algum tipo de acordo. E, cara, eu imagino que isso deve influenciar jornais, tipo, sei lá, Folha de São Paulo, Globo, O Dia. Esse tipo de jornal. Mas, tipo, você pegar esse noticiário...
Meia hora não, cara. Meia hora não. Nada influencia meia hora.
Cara... Até mesmo Meia Hora é um jornal de grande circulação. Mas você pegar, por exemplo, esses jornais regionais extremamente pequenos, inclusive Norte e Nordeste, cara, que tem aquela coisa da banalização da violência pela mídia. Tanto que eu sou extremamente contra esse programa tipo Cidade Alerta, cara. De boa, galera, parem de assistir se vocês gostam dessa parada. Porque, tipo, primeiro que é só entretenimento. E segundo que é só pra influenciar ainda mais essa coisa do alarmismo dentro do coração de todo mundo. Então, tipo assim, todo mundo vira aquela coisa de a pessoa não se importa mais com a violência, a banalização mesmo da violência, quer dizer, uma facada, tipo, se torna terça-feira à tarde. E, cara, isso não é certo. Às vezes, por exemplo, isso, por exemplo, eu falo pra todo mundo que tem medo do Rio de Janeiro. Cara, tem gente que acha que vai pro Rio de Janeiro e vai ser estuprado, vai tomar bala perdida. E, cara, não é assim, cara. Isso é um bolsão midiático muito escroto que criam em cima das grandes cidades, sabe? É pra vender jornal, galera. Entendam isso? Claro, tem problemas, óbvio que tem. Mas não caiam nessa balela de que, meu Deus do céu, a sociedade tá entrando no anarquismo sem precedente. Esse tipo de assunto me deixa muito bolado. Ó, a gente saiu de suicídio, foi pra pedofilia com o Vaticano, cara. A gente tá terminando aqui falando de Cidade Alerta.
Sensacionalista purinho, senhor, hein?
Olha aí. Eu sou sensacionalista, tá bom, rapaz. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Segunda observação do Antônio. Eu não vou nem te responder, Rafael, que senão aí eu vou baixar esse nível aí desse podcast aí. Esses casos de sacrifício, infelizmente, não são raros. E é muito difícil de você separar os fatos das invencionices. Teve o famoso caso dos RPGistas em Ouro Preto. Olha aí, Rafael, tudo satanista. Extremamente criticado. Acho que teve um no Pará e recentemente houve um na Paraíba. E são sempre tristes, principalmente por quase sempre envolver crianças. Não que a morte de adultos não seja triste quanto, né? É interessante porque o que o Antônio comenta aqui, cara, teve um caso aqui em São Paulo que foi extremamente estranho, né, bem, né, cacofônico. Foi bem esquisito porque foi um caso de uma senhora, né, cara, mas, tipo, sabe tua avó? Então, imagina que ela tá sozinha em casa, de repente, umas 8 horas da noite de um sábado, ela sai, aí tem as filmagens do elevador dela saindo e a mulher some. Cara, tipo, é encontrado um corpo, tipo, lá no limiar da cidade, tipo, quilômetros, sem o maxilar, sem a face, pra, tipo, de alguma coisa que induz um ritual, qualquer, cara, não, só pode ser isso, não é possível, cara. O que aconteceu com essa véia, cara? Cara, é muito estranho, realmente, isso acontece, e eu fico me perguntando, caraca, o que aconteceu? É aquele tipo de caso que se eu tivesse uma máquina do tempo, provavelmente eu iria ficar escondido no mato pra ver o que tá acontecendo. Tipo, eu faria isso com o ET de Varginha e com o chupacabra, sabe? Essas coisas, sabe, que são bem sinistras.
Rapaz. Ah, cara, se eu tivesse a máquina do tempo, ia ver a crucificação.
calma. Tá bom, rapaz. Eu não vou falar.
Ué, eu ia ver a crucificação, não pode, não?
Tantos momentos, né? Você podia bater um papo, brother, ali com Jesus. Não, você quer ver o cara morrer.
Tu tá reclamando que eu vou ver a crucificação e tu queria ver a véia sendo sequestrada e desaparecendo.
Não, porra, mas é pra... Não, Rafael, não é ver pelo ver. É pela curiosidade de saber o que aconteceu. Em teoria, você não tá sendo curioso.
Ué, olha só.
Você já sabe, tem um livro de dormir...
Não. Eu quero ver os detalhes dito na Bíblia. Se começou a chover, se relampeou, se o camarada deu aquela espetada nas costelas, se tava vivo, se tava morto naquela hora. Porque mudar a história dessa situação, se você acredita na Bíblia, você não pode querer voltar no tempo pra salvar Jesus. Porque se tu salva Jesus, você fode o cristianismo inteiro. Você não pode salvar ele, tem que deixar ele morrer.
Até porque todo mundo sabe que ele fugiu pra Inglaterra com a Maria Madalena.
Tá vendo? Mais uma coisa, se chegar lá, ué, cadê Jesus? Esse aqui não é Jesus, não. Esse aqui é Judas, esse aqui é Judas. Ué, Jesus, cadê Jesus? Jesus meteu o pé. Ai, que droga. Ia ver lá a última ceia pra saber quem é quem, depois ia ver a crucificação, pô. Isso é um fato.
Com certeza, com certeza. Rafael, o que a gente aprendeu nessa leitura de comentários e e-mails de hoje?
Eu aprendi? Aprendi que suicidas, pedófilos e padres têm que ser estudados com muito cuidado, todos eles.
Tá bom.
Principalmente os padres. Cara, quando eu vejo padre tarado, essas coisas, essas notícias...
Padre tarado. É... O cara com uma toga. Aí, tipo, sabe? Aquele volume, sabe? É. O filme A Pequena Sereia, aquele frame lá do padre do casamento, você já viu?
Pois é, cara. Eu só lembro dos padres dos Borges, sabe? Do padre Borges, lá do... E dos padres do Bernard Coro, das histórias dos livros dele, só dá padre filha da puta. Cada 10 é um legal, entendeu?
Sim, cara. Quem vai estudar a Idade Média sabe muito bem disso.
Tá merda. Padres são tudo gente fina, tudo gordo, tudo gente legal.
Qual o problema do gordo, cara?
Caraca, estamos num tempo que as pessoas passavam fome, entendeu? E o padre mora na porra da cidade pobre do cacete que as pessoas passam fome. O padre é o único filho da puta que é gordo. Por quê?
Porque ele acredita mais em Deus.
Porque ele come muito. É, ele acredita em Deus, é. Isso. Deus engorda em quem acredita nele, né? Entendi. Bicho Macedo é balofo.
Cara, se a gente tinha ouvinte católico, a gente não tem mais, você sabe, né? Só pra deixar claro, galera, nada que a gente falou aqui é mentira, tá bom, gente? A gente tá falando de fatos históricos, tá? Então...
Cara, eu tô dando aula num colégio confessional, cara. É muito divertido.
Ai, meu Deus do céu. Segura esse emprego aí, Rafael, que tá difícil na 26 aí.
Não, porra, esse aqui eu não perco não, filho. Esse aqui, a minha coordenadora é professora de história, ela disse que tá tranquilo. Eu posso falar as coisas da história sem ter medo dos pais reclamarem que ela segura a onda.
Sim, tá bom, Rafael. Beleza. O terror das... deixa pra lá.
Eu acho que chegamos aqui no final de mais um episódio do Mundo Freak Confidencial. E não olhem... para trás. Olá, meu nome
é o gnomo da história inteira.
Guilherme, por censura, sai. Cara.
Caralho. Imagina, cara, sujo, tá cara. No escuro no quarto.
Vó, é você, vó. Tô falando, Andrei, a gente tem que fazer aquilo que a gente combinou, cara. Não dá atenção pro Marcelo, não dá atenção. Não dá razão pra ele.
Por que convida, cara?
Não, a gente tem que te convidar porque os ouvintes gostam, mas não pode dar muita razão pra tu, não, cara. Senão você acha que tá com razão, desculpa, entendeu? Desculpa. Caraca, calma aí. Porra, cachorro... Sai, cachorro, filha da mãe.
Vamos continuar aqui. Guilherme, pelo amor de Deus, corta toda essa parte extra aqui.